Olá,
É o quê?
tudo bem? Está começando. Não é um. Olha, o bando de filho da puta, não cala a boca. Está começando. Não é um MD mangá, mas sim um MD Games. MD Memes. MD
Jogos.
MD Memes é outra coisa. MD Memes ainda vai ter, né?
Minigameiros.
MD Minigameiros. Boa.
Maloqueiro que sou.
Pura, meu, tava minha carteira do Clube dos Minigameiros.
Eu sou sócio fundador do Clube dos Minigameiros.
E estamos aqui com todos os minigameiros do MDM, pra quê? Pra comentar a mudança de paradigma que está vindo por aí, ou não, né? Ou seja, quem não tá sabendo nas últimas notícias, o Google resolveu que vai entrar no mercado de videogames lançando o Stadia, plural de estádio.
Eu leio
Né?
como estadia, então é engraçado.
Stadia. Cara, é contra o Airbnb, né?
A estadia do Google. Quê?
Né? E alguém quer explicar o que é o Stadia?
Se eu soubesse, eu explicava.
Priscila, você que é profissional.
Profissional.
Cara, eu vou explicar muito mal, assim, mas vou explicar.
Aí que é bom.
O Stadia é um serviço de streaming para jogos em que, vamos supor que você quer jogar lá o seu joguinho favorito. Você não vai precisar baixar o jogo na sua casa. Você, teoricamente, vai ter algum dispositivo conectado à internet, seja sua TV ou um celular, etc. E você vai conseguir jogar o jogo, mas todo o processamento, tudo vai estar sendo feito nos servidores do Google e não no seu dispositivo. Então, você não vai precisar ter um console. É só você comprar lá no serviço do Google e imediatamente você já vai poder começar a jogar. E a parada maneira é que você pode começar a jogar no celular, depois passar para o tablet, depois passar para sua TV, porque o seu save vai estar sempre
Caraca!
armazenado na nuvem.
Ah,
Então,
mas é
você não vai.
simples assim, tipo do Switch ou não tanto?
Os
Eles
caras
vêm assim.
demonstraram no
Foi
palco.
super simples, né? Mas a realidade e a vida pode ser
É,
diferente.
o jeito mais simples, porque, tipo assim, o que eles estão vendendo? Além do serviço, eles falaram, a gente tá vendendo também para quem quiser um controle, que o controle tem Wi-Fi. Por quê? Porque a tela, por exemplo, você tá jogando no notebook. O teu notebook, ele tá sendo só como se fosse um YouTube, né? E o controle em si que tá comunicando via Wi-Fi com o serviço do Stadia. Então é como se eu estivesse vendo um stream que você mesmo está jogando, entendeu? Aí tu pode trocar de tela para tela
Caraca, eu me
relativamente
perdi
rápido.
agora.
Deixa eu só fazer a pergunta, a gente tá entrando no assunto, não vai apresentar a mesa, é isso mesmo, foda-se.
Isso. Isso.
A galera já conhece quem tá participando e foda-se.
Tá todo mundo inteirado.
Todo mundo se
não, não,
apresenta.
só pra saber, só pra saber.
Tem o JP, tem o Léo. JP, desculpa, Nerd Reverso. Léo, 5 horas, Lojinha e Priscila. Acho que é isso.
E o
Desculpa.
Máximos.
E eu, né? Então, mas isso que o que eles estão vendendo é a praticidade na prática, né? É o efeito Netflix. Porque o Netflix tem mais ou menos a mesma coisa, né? Tu começa a ver um seriado aqui, dá um pause, troca de tela e ele vai voltar mais ou menos no mesmo lugar, né?
Mas
eu tenho
é isso
uma
que eu ia
pergunta.
falar. O Netflix e o Google, o YouTube, desculpa, eles não são perfeitos ainda nesse sentido, né? Tipo, você para de ver um vídeo no YouTube num lugar, você vai continuar no outro, ele perdeu 20 minutos, às vezes. Não, 20 minutos,
Minutos
mas ele.
não.
É, mas ele perdeu um bocado, assim. Tem que
Ele
ficar
volta
mexendo
um
na
pouco. Tu
agulhinha,
não acha que é de
tá amarrado.
propósito, inclusive?
Pra você relembrar.
Porque, inclusive, até meu aplicativo de podcast, quando eu tô ouvindo e passo muito tempo sem ouvir, quando eu tô ouvindo, ele volta.
É isso, eu acho genial, na real.
Eu tenho uma pergunta sobre o Stadia aí. Os jogos vão ser exclusivos do Google ou vou poder jogar qualquer coisa?
Não,
Tem
não.
PlayStation,
A ideia
não,
é qualquer desenvolvedor que fechar parceria. Tanto que.
Sim, eles mostraram, por exemplo, que Doom vai estar. Eles fizeram o teste porque
Ninguém
o
joga
jogo.
Mais Doom, cara. Doom era maneiro.
Não,
não, Doom novo. É o
Doom novo.
Doom
novo, cara.
Infinity, sei lá.
Não, mas ninguém joga
porque o Doom
mais.
Novo é maneiro.
Cara, não, e a sequência desse Doom novo, que é muito maneiro.
Não, mas então, o lance é que o Google já estava trabalhando nisso faz um tempo. Ele fez um teste ano passado com Assassin's Creed Odyssey.
Isso.
Ou outro. É
não,
que.
Não, foi o Odyssey mesmo.
É, você podia jogar pelo Chrome.
Não, E eu acho que o lance era mais ou menos esse, né? Tipo, era o lance de tentar falar: olha, a gente tá pronto para as coisas de última geração, porque era até então o Assassin's Creed mais recente, né? Continua sendo ainda.
Sim.
Então, tipo, não estamos só limitados a jogo velho. A gente tá usando o jogo que, se você tem um PC pra jogar, é um jogo que vai dar trabalho pro seu PC, sabe?
Então, não, eles deram os specs porque o Google faz muito tempo ele tá trabalhando já com desenvolvimento de GPUs próprias, até pra parte de aprendizagem, aprendizagem de máquina e tal, que tem que usar TPUs.
Caraca, blá, blá, blá. O papo minigameiro foi longe agora, eu nem sei o que vocês estão falando mais.
Sim, não, é porque o Google...
ficou muito técnico.
O Google precisa de coisa.
Precisa de placas de vídeo.
Só o Máximo de lojinha sabe o que tá acontecendo
agora. É porque assim, tem outras pessoas ouvindo, não sei se vocês estão sabendo. Não,
vamos lá. O Google, pra fazer inteligência artificial, ele tem que construir coisas específicas e potentes.
Vamos explicar para 5 horas. Então, o Google é o buscador. Quando você falar google.com, você pode procurar coisas da internet.
Obrigado, JP, pela consideração.
Você é comunicador.
Isso. Você é que tu é formado em comunicação, JP. Por isso que você é um profissional disso aí.
Isso aí.
Mas então, o Google, ele já tinha uma demanda de placas de vídeo boas, vamos dizer assim. E eles montaram essa estação Stadia, que é tipo um computador que seria a soma de um PlayStation Pro com um Xbox One X juntos pra, vamos dizer, a capacidade de processamento dele. E toda vez que você jogar, uma máquina dessa aí na nuvem do Google liga e transmite o jogo pra ti. Basicamente
isso. Todo mundo comprar e jogar ao mesmo tempo, vai explodir o Google?
Aí vai cair. Se todo mundo jogar ao mesmo tempo, vai cair.
Então, essa é a grande pergunta.
Essa resposta já tá pronta, então? O pessoal já tá ligado?
Sim.
Cara, o pessoal tá ligado com um monte de situação bizarra que pode acontecer nesse lance do Google. Tipo, eu não quero avançar já muito papo, mas o Google vai ter todo o controle sobre os jogos, Google e os desenvolvedores.
Sim.
Então, mods,
Exatamente. Até uma questão do tipo, você basicamente, usando esse tipo de plataforma, você tá basicamente matando pirataria, porque tá tudo lá nos servidores, nada tá com você.
Eu pensei nisso, que genial.
Aí é mais complicado.
A segunda coisa é que não tem mais cheat no jogo, porque você não pode modificar o jogo de forma nenhuma, né? Só pode
Mas
jogar.
Será que o Google não vai modificar isso? Porque eles gostam do pessoal mexendo, inventando coisa com a plataforma.
Não, mas ele gosta mais é de dinheiro e de...
controle.
Se tem uma coisa que o Google gosta é de dono de direitos autorais.
Que não é o Google desenvolvendo jogos, é o Google como plataforma para os jogos.
Embora o Google tenha feito já ele tem um estúdio próprio agora.
Que fez o jogo do dinossaurinho, né? Esse mesmo?
Isso.
Peraí, dinossauro do Chrome, quando você tá sem...
O Dino Run lá?
Teoricamente é o jogo mais jogado do mundo, né? Porque todo mundo dá problema na internet e joga aquela porra.
Mas tem um estúdio, ele tá vendo ainda de negociar com equipes criativas ao redor do mundo, mas já tem um estúdio de First Party, ele chegou, a Ubisoft já...
Ubisoft é parceiro já.
Porra, né? A Ubisoft entra em qualquer barco, opa, uma oportunidade.
Vai dar dinheiro?
Nem dá dinheiro, ela entrou no barco do Wii U muito rápido.
Sim.
Mas é interessante, mas eu acho que até agora é muito conceitual, principalmente porque não há uma versão realmente de beta.
Não tem preço, não tem nada.
Eles vão deixar pra E3, provavelmente, se eu fosse apostar. Porque
como
eles
é que funcionou
que
esse anúncio?
Pois é, esse anúncio eles mostraram muitos vídeos estilo Google meio chatinhos, mostraram os jogos, deram os specs muito por alto, não falaram de preço, não falaram como vai ser a distribuição.
Exato.
Falaram coisas meio assim, por exemplo, o cara tá lá fazendo a transmissão, aí tu acha legal e tu aperta num botão e... Tipo assim, por exemplo, tô vendo a transmissão do Assassin's Creed. Ah, quero jogar. Se você já comprou, você aperta num botão e começa a jogar na hora.
Da onde o cara tá jogando?
Se o cara liberar o save dele, sim. Não, mas isso
é
mesmo? Assim, isso. O cara pode liberar o save dele.
5 horas, você lembra o primeiro vídeo? Fazendo uma analogia meio merda aqui, mas assim, você lembra do primeiro vídeo de divulgação do Pokémon GO? Que parecia que, tipo, caralho, você ia ter o Pokémon do seu lado, assim,
o tempo inteiro, né?
O tempo inteiro, tipo, caralho, os Pokémon estão andando no meio do mundo e as pessoas saem correndo pra achar um Pokémon na viela.
Escondido, eu fiquei tão decepcionado.
E quando saiu, foi uma parada bem mais dentro da realidade do que eu esperava. Mas, rolou o primeiro vídeo da parada, rolou a primeira apresentação, dizem, olha, esse é o potencial infinito da plataforma. Mas, assim, o que vai ser mesmo, a gente tava vendo.
Difícil ver, né?
Acho que é uma diferença se a gente compara, por exemplo, com o próprio Google Glass, que era aqueles óculos de realidade aumentada, que a sua vida vai mudar, não foi nada. Mas acho que as ideias do Google, essas ideias mais específicas do Stadia, é era são mais reais. Tipo, ah, eu tô vendo um streamer jogar um jogo de luta.
Sim.
Eu entro, eu posso entrar no lobby. Então, tipo,
mas assim,
sobre o real, Google Glass, teoria também, né? Google Glass era muito palha, cara. Qualquer pessoa usando ele ficava com uma cara muito de idiota.
Assim. Não, fora então, os problemas de privacidade fudido, né?
Sim, eu lembro que tinha um Tumblr que era tiozões usando o Google Glass.
Calma aí, manda o endereço disso aí.
Eu acho que vai muito do que a gente coletivamente considera feio ou tosco. Porque assim, cara...
Pochete voltou, né, cara?
Se trouxesse você adolescente pra hoje e visse todo mundo olhando que nem um idiota pros telefones na rua, você ia falar, caralho, é um bando de idiotas.
Cara, quando a gente era adolescente, os idiotas botavam óculos escuros pra trás da cabeça.
Exato.
Era uma coisa inexplicável, né? Já pensou o Google Glass pra trás? Essa é a mesma coisa.
Pensando a gente fazendo a galera, as cordinhas, né, cara? Mas a galera que não sabe usar cordinha e bota pendurado na frente, sabe?
O que que é isso, mano?
É a galera que não sabe usar, não entendeu o significado.
Ah, jovem.
Lojinha, andando de cordinha.
Eu não, porque meus óculos nem tem isso.
Mas então, uma coisa interessante do Stadia é que eles deram um monte de specs e tal, falaram, ah, vai ser uma máquina assim, assim, assado, é uma máquina que roda Linux. Então, os jogos têm que ser portados pro Stadia.
É, o Doom demorou uma semana, por exemplo.
É, mas o Doom já deve ser...
Mas uma semana é pouquíssimo, velho.
Não, mas é porque... Não,
eles venderam por pouco, né?
Isso é um mundo ideal, né? A vida é um mundo ideal, né? Mas, ou seja, não é automático, assim, todos os jogos já vão rodar no Stadia. Não, as empresas vão ter que especificamente ver que o Stadia é uma boa ideia e portar os jogos dela pra lá.
Sim, sim.
E até falando, acho que do último realmente dado técnico antes de a gente ir pra especulação, é que pra reduzir latência o Google tá usando um sistema lá tipo...
Deixa eu fazer um momento, professor, calma aí. Latência é o tempo que demora entre você apertar no botão e alguma coisa acontecer na tela.
Sim.
Caraca, que no caso, a explicação foi muito boa. Jogar,
load?
Não, é o ping, como o pessoal chama. Tipo, é assim, você tá jogando, que o ping é tipo, é o tempo que um pacote vai e volta. Aqui é a mesma coisa, o seu comando vai e isso volta pra tela. Essa é a latência total do sistema. Entendi.
Aí depende da sua internet também, né?
Isso. Sim. E da proximidade do hub do Google mais próximo da sua.
Então vamos lá, né? Então, dependendo da internet do Brasil, a gente vai ficar lerdando no jogo.
Não, a gente não vai ficar.
Mas a gente não vai ficar. A gente tá fora da fila ainda.
O lance é que eles anunciaram só pra lugares que tem infraestrutura e tem servidores que aguentem esse tipo de carga.
Por enquanto.
Mas não anunciaram no Japão, por incrível que pareça.
É verdade.
Mas o Japão
é porque o lance de diminuir esse ping é que o Google está cortando uns caminhos que seus dados deveriam... Os cabos da internet. Ele deu uma ajeitada nos cabos da internet e ele é o caminho mais rápido. Só que um problema que as pessoas estavam vendo, que não necessariamente é quanto tempo demora para mudar do via, é quanto de dados isso gasta.
Mas aquela história. Aqui, pelo menos, quem aqui tem cap de dados atualmente? Isso é uma pergunta importante. Tipo, limite de...
Pergunta de novo daqui a um ano, né?
O que é cap de dados?
Limite de franquia.
Franquia de internet.
Todo dia o JP vai lá no Surubão e assusta eu de novo. Tipo, vai acabar. Assiste a sua série.
Que é isso? O Paulo Guedes vai proteger a gente.
Vai sim.
Que nem os servidores.
Vai mesmo. Essa aí de livre mercado, vai lá.
Mas então explica aí, JP. Assusta as outras pessoas, se não eu.
E o problema de limite de franquia de dados vai vir antes do Stadia, pô. O Netflix já vai se fuder se tiver.
Não, vai acabar o Netflix. Eu falei, cara.
Não, quem vai é a gente que não vai poder ver o que
quiser. Cara, quem vai ganhar vai ser o Insanos, né? Que fazia as legendas. vai virar uma mega corporação.
Né?
Caralho, eu lembro naquela época, tipo assim, o pessoal fazia os dias de todo mundo trazer seus HDs externos pra fazer troca de séries, tipo figurinhas.
Que bizarro, né? Que época.
Pirataria
é não, mas assim, tem essa questão. Eu tava vendo uma análise lá, uns caras que fizeram os testes, e eles estavam comparando exatamente essa questão do quanto de atraso tem entre o comando e a resposta em vários dispositivos, né? Então tinha Xbox, tinha PC e tal, e realmente o do Stadia era maior. Só que aquela questão é...
ambiente muito... controlado.
Não, e tem muito do tipo assim, cara, se você tem um PS4 Pro ou você tem um PC com uma placa de vídeo fodona pra jogar todos os jogos recentes, você possivelmente não é o público-alvo preferencial do Stadia. A iniciativa tem muito cara de ser algo pra, tipo, vamos levar jogos pra gente que não tem acesso hoje a jogos. Porque pode ter a infraestrutura de internet onde ele mora, porque o cara tá nos Estados Unidos, tem internet boa em muitos lugares, mas o cara não tem, por exemplo, um PC gamer de $2,000.
É, não, e é maior, mas não era substancialmente maior, porque eu...
Sim.
Era 20 milissegundos a mais, de 160 pra 180, era um negócio assim.
Não, acho que era de 100 pra 160.
É, porque o Xbox One X, ele já tava próximo aí do
160. Sim, não, o Xbox One X comparado com o PC, ele tá muito atrás, sim. E o estádio tava um pouquinho depois. Mas a questão toda é, não é pro cara pra quem isso faz diferença, entendeu? É.
Tipo, não, e por exemplo, tem gêneros que não dá, por exemplo, jogo de luta.
Jogo de luta.
Que não é, dá, tipo não assim, dá. O pessoal.
A latência muda tudo.
A latência,
né?
Tipo, o pessoal reclama, não joga os jogos no Xbox porque tem um atrasozinho entre tu ver um negócio na tela e teu botão. E a diferença entre ganhar e perder no nível profissional, vamos dizer assim.
É, pois é. Mas aí, de novo, eu acho que não estamos falando ainda do nível profissional.
Esses caras,
o próprio Doom lá que usaram pra fazer o demo é um jogo muito frenético, né, cara? É um jogo que latência mata o jogo, basicamente.
Sim. Sim, acho que justamente por isso que eles foram com o Doom Eternal. Mas
E foram pra falar, olha assim, tem latência, mas dá pra jogar, né? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, já que ele tá falando de latência. Algum de vocês chegou a testar aquele OnLive, que tinha uns 10 anos atrás?
Nope.
Nope.
Como é que cara,
nem sei o que é isso.
OnLive é a mesma coisa, só que 10 anos atrás. Era um sistema de streaming de jogos, aí você queria jogar no tablet, você joga no tablet. Queria jogar no Windows, joga no Windows. Queria ver outras pessoas jogando, era, tipo, ultra simples. Tu apertava no botão, ele, tipo, dava zoom out, tinha várias telas na volta mesmo? Da tua. Sim, eu jogava no tablet Android, fuleiro.
E tipo, funcionava tava, bem?
Assim, na minha internet de 10 mega daquela época, a imagem era mais ou menos 720p, meio tipo vídeo de YouTube, assim, com os artefatos e tal.
Aliás, falando em resolução, né, eles prometeram que dependendo do seu dispositivo, da sua conexão, você vai conseguir jogar videogames em 4K 60 frames. Então, assim,
até 8K no futuro distante.
Até 8K no futuro. Então, assim, cara, se for pensar, eu achei engraçado porque, sei lá, se eu quero montar uma plataforma de jogos no momento em que esse produto já existe, digamos assim, e digamos que seja uma assinatura, né? Eu, em vez de gastar montando um hardware muito bom, eu vou montar um hardware completamente merdão e vou gastar muito com assinatura, com o meu plano de internet pra ser fodão e permitir uma alta banda pra esse serviço, e com um monitor fodão. É tipo assim, você deixa de focar, por exemplo, que né, a gente teve nos últimos anos, a placa de vídeo como o poço sem fundo da sua grana, e você vai, por exemplo, pra investir em monitor, por exemplo. Então, pode até ter um shift aí de uma mudança de o que é importante na indústria, se isso realmente se proliferar, sabe?
É porque que não é, não, você não precisa mais atualizar, né, seu computador, né? É
só exatamente.
Eles estão atualizando lá pra sempre.
É a prova de futuro. Essa é a beleza do negócio. Que, tipo assim, quando o Stadia começa...
A prova de aspas. Futuro é uma tradução muito...
future-proof.
Ele está pronto para o futuro, melhor. Né?
A prova de futuro, a tradução correta, inclusive.
Future-proof.
É future-proof.
Que, tipo assim, quando o Stadia começar a ficar ultrapassado, o Google lança a estação Stadia 2 e vai migrando pros jogos novos e acabou. Sim. Sacou? Bem simples pra eles.
E pode continuar com os jogos velhos, se ela quiser também, né?
Sim, que vão ser compatíveis. Essa é a... Enquanto o Google existir...
prova do futuro.
Que não é uma certeza que o Google vai durar pra saber.
Que? Como assim?
Não, pera.
Não. Vai virar a Skynet.
Que isso?
Não, não tem uma certeza. Enquanto o Google durar,
sim,
esse negócio vai... Ou ele vai continuar pra sempre, que nem o Gmail, ou ele vai ser tipo um Google... Como é que era? Wave?
O Reader.
Google... Não, Wave, não falo do Reader, que eu fico triste.
Teve Wave, teve
Google
Reader,
Plus.
Teve o Google agora. Plus também, já morreu,
Google,
né?
Google Plus.
Pô, mas Google Reader, vocês falam, dói meu coração um pouquinho. Quer falar melhor rede social? Porra!
Google Reader é aquele de seguir os blogs sem precisar abrir os blogs?
Era o leitor de RSS.
Isso hoje,
era bom
mesmo. É que hoje é o Kindle, né, que tomou conta.
Mas não tem um share, que tinha...
Não é igual.
Porra, é melhor rede social, tô triste.
Não tem o nome do Google, né, por trás. Muita gente conhece o Fiddly, mas não usa.
Mas você tá falando de rede social, você tá de zoeira, né? Porque o que tinha de rede social naquilo?
Ele tinha share de notícias e tinha comentários também.
Olha,
era o Facebook pessoas chatas.
É, eu não tinha.
O Facebook tem pessoas chatas porque popularizou. Se
pois é, não, lá era mais nicho e era lá, temporal.
Lá era de elite, lá era diferenciado.
Era elite é. Gamer. E era ordenado por tempo, que é um negócio que é cada vez mais difícil no mundo moderno.
Nossa, né? Porra. Pessoas odeiam tempo hoje em dia.
Do Google, tal, do serviço, eu acho que é uma coisa que é legal a gente frisar, porque assim, né, o negócio não saiu pelo Google à toa, né, eles puxaram muito pra plataforma deles, então tem a coisa da integração com o YouTube, né, um dos exemplos de uso que eles deram é tipo, você tá vendo o gameplay de um jogo no YouTube, e vai ter um botãozinho, jogar agora, e você começa a jogar na mesma hora no dispositivo que você tá, sabe? Isso é um negócio muito importante.
Imagina pro jogo free to play, ainda por cima, que é tipo assim, você não tem que fazer nada, você tá vendo, pô, eu quero jogar, aí pronto, você joga.
O lance do free-to-play, é importante dizer que o Google não disse nada sobre preço.
Não disse nada sobre o modelo de negócios at all.
É, a gente não sabe se...
Calma aí. O lance do free-to-play é se o Google não disse o preço. Não é free?
Não. Ele não viu como vai funcionar o Stadia.
Free-to-play, a plataforma do Google não é.
Não sei. Não sei.
Sabe? Né? Se for um jogo, você paga cada jogo, é uma coisa. Mas se for um serviço tipo Game Pass, Netflix, aí você paga, sei lá, R$60 por mês e joga tudo que entrar, mas o problema é que a gente não sabe. E é muita coisa que a gente... o Google tem tempo pra explicar, mas acho que ficou faltando o principal dessas coisas. A gente teve uma
proposta de... É a estratégia que quase todos os lançamentos de produtos de tecnologia têm feito, né? Você vai entregando a informação em doses homeopáticas, né? A cada grande conferência dessas, que eu acho meio escroto, né? Mas mantém as pessoas, os veículos, tal, falando disso mais tempo.
Mas vou te falar, tem uma estratégia ao contrário que tá ficando mais comum no videogame, que é tipo assim, anuncia um negócio e fala, esse negócio maneiro, vocês podem olhar agora. Aí, tudo explode. Foi o que fizeram com a Aniquilação, né? Foi no Super Bowl. Não foi com o Cloverfield 3.
E a Nintendo tá fazendo isso em todo direct agora.
É, pois é.
Tetris 99.
Caralho, já precisou se vocês falassem assim, e vocês vão poder testar o Assassin's Creed Odyssey agora. Porra, o mundo explodia. Tipo, caralho, todo mundo ia jogar esse jogo.
E a outra coisa que eu acho que é interessante também dessa ligação, né, do mesmo ecossistema de plataforma, é que como é modinha dos jovens hoje fazer streaming, né, do próprio jogo, você vai poder, né, tá jogando pelo Stadia e fazer um streaming pro YouTube basicamente direto, porque você já está basicamente jogando no YouTube, né? Tipo, é o sinal que tá vindo pra você, só que sendo mandado pra todo mundo. É igual, sabe?
Então, não, e ele já vai salvar automaticamente o teu jogo sempre. Então, porra, fiz uma parada maneira. O replay já tá salvo.
Também que eles colocaram que de salvar, me lembrou isso. Não é só você salvar, né? Você vai poder enviar o seu assim, o trecho que você tá, o jogo salvo que você tá. Eu vou poder, por exemplo, enviar pra Priscila e a Priscila passar de uma fase que eu não tô conseguindo passar e depois me devolver o jogo, sabe? A ideia é...
Inclusive, o PS4 tem isso, o SharePlay. Eu nunca usei. Alguém chegou a usar?
Eu achei que o SharePlay era só
também
o cara
assistindo
o seu jogo. Não,
mas é online, gente. É tipo assim, o cara entra lá e joga na hora e tal, tu transmite pra ele. Mas nem sei se funciona direito esse negócio.
Tá aqui, eu acabei de ver aqui, apertei o share, tá, iniciar SharePlay, mas eu nunca realmente testei.
Vamos testar isso.
Vamos fazer agora.
Agora não, mas um dia.
Vamos ver. Pra mim no Sekiro aqui, por favor.
Se eu morro pra você no Sekiro, eu morro, fácil. Mas enfim, tem essas coisas de ligação com o YouTube, que é exatamente o Google, tipo assim, fazendo a pessoa continuar dentro da sua plataforma, né? Tipo, olha, gente, você não precisa... Tudo que você quer de videogame está no YouTube, você não precisa mais sair daqui, né?
Por favor, não saia e continue vendo nossas propagandas.
Lógico. Ah, ou pagando assinatura, né? Essa aqui é toda a questão, né?
Não, e o negócio também é porque, tipo, tem muita gente que tá trabalhando ao mesmo tempo nesse negócio de streaming. Então o Google precisa, tipo, falar por que o do Google vai ser melhor o mais cedo possível. Então eles apostaram pesado na integração com o YouTube, que só eles têm, né?
Sim.
Né? Tipo, comprar o jogo diretamente do YouTube. Quem mais pode fazer isso, né?
Essa parada da compra do jogo direto do YouTube, isso eu achei muito foda, assim. Porque imagina, você tá vendo o vídeo, você, tipo, um vídeo gameplay, alguma coisa assim, você vê o jogo, você curtiu o jogo, cara, você só poder clicar num botão e começar a jogar. E isso eu achei demais, assim, mais do que o lance de compartilhar entre devices e tal, mas isso pode ser porque eu tava muito impactada que o Division 2 teve 90 GB e eu tive que ficar um dia e meio baixando, então o lance de jogar instantaneamente bateu forte, assim, no coração.
Agora, imagina quando você tiver a franquia de novo, você ter que dividir o seu download do Division em 2 meses, né? 50 GB nesse mês, 40 GB no próximo, aí você pode jogar.
Nossa Senhora.
Ou você baixa no computador do trabalho e coloca tudo no pendrive.
Imagina, né? Coloca tudo no pendrive de 1 tera.
Você coloca 52 disquetes.
Né? Que desespero.
Ah, pois é. Mais alguma coisa sobre Stadia que a gente tá faltando?
Cara, eu achei o
filtro.
Eu achei a apresentação... A ideia do produto é bem, pra usar uma palavra da moda, eu achei bem intuitivo. Agora, eu acho que é um produto que só vai realmente mudar se o Google conseguir levar esse produto para uma escala global, né? Tem que estar todo mundo usando. E quando você olha para o restante do mundo e você vê como aqui no Brasil, infraestrutura meio mais ou menos, problema de conexão, o serviço tem que estar aqui, etc. Eu fico naquela de beleza. Quanto tempo vai levar até esse produto estar disponível em tudo quanto é lugar, saca? Porque aí é onde eu acho que a verdadeira mudança vai vir, saca? E realmente, não é um produto pra quem é super hardcore, joga FPS, Battle Royale, etc. É um produto que pode permitir que outras pessoas joguem e a galera mais casual tenha acesso a outros jogos também, Triple Play, etc. Mas, cara, tem que conseguir chegar na minha casa, né?
Senão, por que vocês acham que eles estão focando numa galera mais casual? Eles estão tentando seguir o esquema da Nintendo, que tava focando
não,
em casual e tal.
Eles querem pegar o jovem, cara. O jovem joga Fortnite no celular o tempo
todo.
Exato.
Já vi acontecendo.
Vai ser essa coisa. Se você tem um dispositivo, por exemplo, sei lá, se você quer jogar um jogo, esses jogos mais pesados no celular, você precisa ter um celular bom, ou você vai jogar com uma qualidade visual muito ruim, ou o jogo vai ficar muito lento, travando, engasgando, esse tipo de coisa. O lance é, se você tiver um dispositivo com hardware mínimo, mas que permita uma boa conexão de internet, você vai poder jogar. Então é meio que expandir mesmo, assim, tipo, trazer jogo pra quem hoje, mesmo que quisesse, não conseguiria jogar. Isso eu acho muito bizarro, sabe?
Sim. E tá tendo uma corrida aí pra quem vai ser o Netflix dos jogos. Tipo, o Google tentou com o PlayStation Now, a Microsoft já tem o Game Pass.
E tem outro, o xCloud, né? Que era o nome que era.
A EA tem o EA Access.
Eu vi alguém apostando uma dessa análise aí, que o cara apostava que o xCloud seria o Netflix dos games, porque a Microsoft é a que tem o know-how de todas as áreas necessárias pra fazer isso acontecer, né?
E eu acho que a Microsoft tem uma coisa que o Google ainda tem que provar, e a gente vai fazer a Apple, que é estúdio próprio, estúdio particular.
O que o JP tá falando de tecnologia, o Google comprou a Gaikai, a Sony comprou a Gaikai bem tempo. Quem comprou a OnLive foi a Microsoft?
Não sei. Mas se bem que a Sony comprou o Gaikai
e o PlayStation não, até hoje não deu certo, pois é.
O PlayStation não deu certo. Até a Capcom fez com o Switch. Ela no Japão você pode jogar Resident Evil 7 no Switch streamando.
A OnLive foi comprada pela Sony também.
Comprou duas empresas. Coisas.
É. Não, e o OnLive, como eu tô falando, OnLive foi a única que eu testei e funciona. É estranho. Eu tinha latência, ainda era alta, tipo, apertava e eu sentia, sei lá, quase um quarto de segundo, pra um terço de segundo.
Essa coisa de comprar duas empresas meio que redundante, às vezes é muito tática, né? Aquela coisa assim, cara, se eu comprar. Tem duas empresas que desenvolvem isso. Se eu comprar as duas, eu tô garantindo que durante uns 5 anos ninguém mais tá desenvolvendo aquilo, sabe?
Sim.
Concordo.
Sim, com certeza. Não, e é tipo de coisa, se tiver um modelo de negócio legal, eu usaria, pô.
O Game Pass, se eu tivesse um Xbox, eu compraria feliz. R$30 por mês.
Eu acho que tá muito longe da nossa realidade ainda, cara, que em termos de infraestrutura, a gente tá muito capenga ainda, cara.
Não, mas tu pensa assim, só pra jogos que a latência não é importante, jogos indies,
se você for essa coisa do tipo, aí vai lançar, sei lá, só Rio, São Paulo, Minas, Brasília, sabe, BH e Brasília.
É, tipo, eu tô perdido.
Você fazer um lançamento Brasil Brasil, que você vai pegar só quatro regiões metropolitanas, é muito escroto, sabe? Então, sim, não sei se é algo que eles fariam.
Cara, mas às vezes ela começa assim, entendeu? Você traz o produto pra cá, você cria demanda, você com o produto já aqui consegue negociar com o operador, com o governo, etc. Ninguém vai proativamente botar a estrutura aqui pro Google trazer o Stadia se o Google não mostrar um mínimo de compromisso em trazer o serviço pra cá, saca? Então, começa assim, entendeu?
Não, e o Google, tipo, é uma empresa que eu não lembro de ter tido muitos problemas de infra em lançamento de coisas, assim. É uma empresa que, se tem uma coisa que eles fazem bem, é infraestrutura e coisas robustas, né? Não é um Twitter que caía direto antigamente.
Exatamente, acho que foi isso que eu tava falando numa discussão também, que assim, cara, se tem uma empresa que consegue fazer infra, é o Google, entendeu? Então, é definitivamente um nome de peso que entra na briga da Netflix dos jogos. E, cara, certamente eles têm a grana e o conhecimento pra fazer data center pra rodar. É mais assim, quanto tempo vai levar, entendeu? Até isso chegar aqui.
Pois é, e ele tem um problema grave de tentar fazer a roda girar, né? Tipo, se no começo o Stadia não tiver os jogos, as pessoas não vão assinar o Stadia. Se ninguém assinar o Stadia, os outros não vão portar os jogos pro Stadia. E gera um ciclo vicioso, né?
Isso é um bom ponto mesmo.
É, tudo depende disso, na verdade. Se todos os lançamentos do momento estiverem no Stadia, ele vai pegar. Não tem
problema. É parecido com o problema da realidade virtual que a gente tem hoje. É uma roda que ainda tá com dificuldade de girar.
Ainda falta o jogo, o Killer App.
E o doido é que tem jogos do ano passado que entraram na lista de top 10 que ninguém jogou, porque era VR, né, cara?
O Astrobot, por exemplo. Mas falta um que justo, porque o lance do VR é que o preço é muito impeditivo, você tem que ter alguma coisa que realmente vale a pena você gastar. No caso do PlayStation Now, você já tem o PlayStation Now, ou seja, o PlayStation VR, você já tem o PlayStation Ajuda, mas se fosse comprar um dos outros computadores, cara, é um custo de tipo, montar uma máquina exuberante.
Não, o Vive é ridículo o preço dele, é tipo 900 dólares. O Vive você precisa
fazer financiamento, é um financiamento.
E o lance do preço é um fator, né, porque, por exemplo, você não precisar, como você estava falando, do jovem que joga no celular. Pô, é um cara também que às vezes não vai ter como comprar um console de última geração, como comprar um PC gamer mega sinistro. Então, ser uma parada acessível, de repente um subscription, alguma coisa assim, uma assinatura que seja mais tranquila, pega um público novo, pega um público mais jovem que não vai ter aquela condição de fazer o investimento no console.
E o jovem convence o pai a pagar R$50 por mês numa subscription muito mais fácil do que ele convence a comprar dois jogos por ano, que cada jogo é R$250.
Sim. Ah, é verdade, isso que bizarro, né?
É verdade mesmo.
O parcelado, ele engana, né?
Pois
Mas não falaram. Isso é um negócio que me preocupa do Stadia. O fato de eles não terem falado absolutamente nada de modelo de negócios, eu ainda tenho uma impressão que ainda pode aparecer que é tipo, não, é só você compra o jogo. Se for assim, eu não vejo dando certo. Se for.
Teoricamente,
como assim?
O que a gente não sabe entendi. Que o jogo vender vai ser o controle, né? Que é o único hardware pro consumidor envolvido nessa história, que é o tal do controle que já conecta direto com o Wi-Fi e que tem a opção de usar o Google Assistente, de fazer o share direto.
O que eu tô falando, 5 horas, pensa assim, o Stadia não é um serviço de assinatura, é tipo uma Play Store que você compra os jogos lá e não precisa de hardware. Né? Tipo, vai pagar os mesmos R$250 no jogo, mas não precisa ter um videogame. Aí eu não sei se dá certo.
Eu tinha entendido que você assinava e tinha acesso.
A gente especulando, pois é, não tem modelo de negócio ainda.
Inclusive, eu tinha lido que nessa linha aí, todo mundo falando da Netflix dos games, e eu li pessoas falando que eles não querem ser a Netflix dos games, eles querem ser o Spotify dos games. Então é um middleman, entendeu? Porque qual é o lance da Netflix? A Netflix, você cobra lá a assinatura, você faz os streamings todos, você você não paga por nada, você só paga assinatura. O Spotify você também só paga assinatura, mas o Spotify ele tem uma questão de você, como criador, o Spotify não cria nada, né? Netflix ainda cria, ainda tem produções originais, etc. O Spotify ele é realmente só um middleman que acabou
essa,
tomando...
Essa é a diferença, então.
Exatamente, acabou tomando conta.
Não vai ter nada que é exclusivo, então.
É, então, e, assim, eu não sei se eu concordo muito com essa visão, que seria mais nessa linha do Stadia como uma Play Store, né? Que você só vai lá, você compra e as coisas estão ali e você consegue... enfim, é um marketplace ali. Eu não sei se eu concordo muito com essa visão, não, porque eu acho que, no caso do Google, como eles anunciaram o estúdio e tudo mais, eles me parecem, sim, interessados em ter conteúdo original e etc. Não sei se eles seriam só um middleman e eu cheguei, só uma loja, saca? Pra eu fazer isso tudo, pra você ser só uma loja, entendeu?
Pois é, mas de repente o conteúdo original Google seriam jogos de graça pra trazer as pessoas pro Stadia, por exemplo. Às vezes é difícil porque eles realmente não falaram nada de modelo de negócio, né? É o que me incomodou um pouco. Eu pensei, porra, se ele falasse qualquer coisa, qualquer coisinha, desse um baitzinho, vai ser um modelo de subscription. Pronto, era só o que eu queria saber. Ou seria vai ser um modelo híbrido, que vai ter, tipo, os jogos que estão grátis no subscription esse mês, e enfim, eles rodam e o resto tá pago, não sei.
E a sensação de que isso foi muito calculado, na real, porque eles sabiam que todo mundo ia querer saber se ia ser subscription ou pago, etc. Ou eles não estão fechados no modelo ainda, mas resolveram anunciar pra não perder o time.
Então, eu acho que isso que o Máximo estava falando de se eles vão conseguir lançar com vários jogos lançamento ainda, é algo que talvez afete o próprio modelo de negócio, e por isso não tem anunciado, sabe? Tipo,
okay, não fecharam parceria.
A gente não sabe se a gente vai ter todos os jogos AAA do ano assim que lançar. Então, a gente não sabe se a gente vai fazer um modelo light, um modelo experimente por um mês depois assine, um modelo assina tudo e tenha todos os AAAs no dia 1, sabe? Então, depende também de qual vai ser o catálogo disponível para definir também o modelo de negócio deles.
Eu lembrei do modelo de negócio do OnLive, ele era interessante. Ele tinha um subscription que dava acesso aos acervos, ele tinha os lançamentos que você pagava um valor abaixo, até não era os $60 cheio, e ele tinha timed trials de meia hora de qualquer jogo que tivesse na...
O modelo de negócios não é nem o Netflix, nem o Spotify, é o Comixology.
Pois é. O OnLive era assim, cara. Eu gostava bastante. Eu, tipo assim, inclusive, como a latência era ruim, o que eu fazia, porra, vou ver se esse jogo é bom. Eu jogava no OnLive, é bom, aí eu comprava pro Xbox que eu tinha na época.
E aí ficava muito melhor.
Não fez sucesso no OnLive por causa disso, talvez.
Porque não dava, a latência era muito alta. Isso era 2008, gente. Era outros tempos de internet.
Justo.
Mais alguma coisa do Stadia ou a gente pode ir pra Apple?
Pode seguir.
Agora... Esqueceu de falar que o Stadia tem filtros.
Sim, tem filtros e tem inteligência artificial pra fazer textura em tempo real com transferência de estilo.
Eu não entendi como assim filtros.
A água sai limpinha.
Ah, tá.
Você sabe o filtro do Instagram? Não, sabe, é tipo filtro do Instagram mesmo. Você bota um filtro no seu jogo e...
Achando que é tipo filtro de acesso, filtro parental, sabe?
Isso também tem.
Saca aquele, acho que é Prisma, não lembro o nome do aplicativo, que ele botava, por exemplo, tu bate a foto fica tipo o céu estrelado do Van Gogh.
Nossa.
Coisa assim, aí tu consegue fazer essas coisas no jogo em tempo real.
Coisa de jovem.
Então vamos pra Apple, agora eu preciso ter alguém...
Em vez do cara postar a comida que ele comeu no Instagram, ele vai postar o jogo que ele jogou no Instagram, é isso.
Você pode colocar o seu jogo com pintos, que é isso que as pessoas vão fazer.
Ah, tá bom.
Com o quê?
Pênis.
Eita,
tudo que tem pra desenhar ou pra fazer conteúdo gerado pelo usuário termina em pênis. Não tem muito pra onde fugir.
Pro outro candidato a Netflix dos jogos que é a Apple, é isso?
Sim,
isso.
Apple Arcade.
Arcade. Vilão dos X-Men.
Exato. A Apple vai jogar você num mundo e vai ter que fazer coisas pra poder sair.
É um Battle Royale na vida real, é isso mesmo.
É isso, parabéns.
Mas quem viu? Porque eu não vi, então.
Eu não vi nada, eu só tô aqui com a página aberta, mandei pra vocês. E aí tem
eu também, tô com.
palavras marqueteiras que não querem dizer porra nenhuma.
Eu só ninguém tô aqui como leigo. Isso. Eu não sei de nada.
Ah, eu vi um pouquinho. Eu posso dar o resuminho aqui básico que eu achei. O Apple Arcade vai ser um serviço que não vai ser exatamente de streaming. Você baixa o jogo, tem um custo adicional, você pagaria uma assinatura. E você chega, é mais fácil com o Game Pass. Você gostei desse jogo aqui. Oi, desculpa, JP.
Ainda não tem preço.
Não disseram preço. Ah. Mas é bem Game Pass mesmo. Você chega, eu gostei desse joguinho aqui. Então você pode baixar e jogar ou no seu iPhone, ou no seu Mac, ou na sua Apple TV, também com o sistema lá do Google de compartilhar save. Saí do meu iPhone e vou jogar na TV agora. Ele vai começar em alguns, bem mais lugares que o Google, vai estar disponível em 150 países. Então já...
Porque não é streaming, Porque na prática, o que que é? Ele é só uma assinatura de jogos de iPad.
Sim. Cara, ele é isso. O Game Pass da Apple. Eu acho que é a forma mais simples de entender. É. E de jogos, você pega... Tem vários jogos exclusivos dela. Ela pegou o Will Wright, criador do SimCity, pra fazer algumas coisas. E tem a Sega, botou um jogo...
Pegou Sonic, o Hironobu Sakaguchi, criador do Final Fantasy. Pegou
sim, que também tá fazendo qualquer coisa hoje em dia. Fez aquele Last Story pro Wii, muito tempo atrás.
Que é isso, rapaz. Respeite.
Eu gosto de Last Story.
Só jogos bons, só jogão. Ele tá fazendo um jogo com dioramas. Aí o réu vai gostar.
Né? Mas, cara, é isso. É bem simples, até porque a Apple não fez a conferência só pro arcade. Ela fez mais pra Apple TV Plus, o cartão. Mas é um serviço que faz um pouco. É muito mais crível, é muito mais palpável esse serviço da Apple, porque você já tem um análogo que é o Game Pass.
Eu ia falar que ele é próximo de uma realidade que já existe, né?
Sim.
Então, algo que se pretende revolucionário. É só do tipo assim, cara, você já tem o ecossistema da Apple, a gente vai te vender um serviço a mais que talvez te interesse.
É muito menos impactante. Né? Tipo assim, vai ter uma meia dúzia de jogos aí, talvez sejam legais e saiam pra iPad. Paz, né? É tipo, uma pergunta relevante. Há uns 5 anos atrás, jogos de celular eram um futuro. Vocês ainda jogam no celular?
Eu jogo Fire Emblem Heroes todo santo dia.
Mas vocês jogam jogos mais coisa ou jogos, tipo, esses jogos mais, tipo, joga um pouco todo dia e espera o timer encher?
Sim, sim. Saint Seiya Cosmo Fantasy, joguinho de né? turno que tem que esperar encher a estamina e jogar uma hora todo dia.
Que é a evolução dos joguinhos de Facebook, esse aí, né?
Total, não, é total. É um joguinho... Não, esse jogo, pra mim, do Cavaleiro Zodíaco, veio substituir o Marvel Avengers Alliance. Né? Caraca. Toda o tempo que dedicava diariamente ao Marvel Avengers Alliance tá indo pra esse jogo, entendeu?
Cara,
Priscila.
Eu jogo muito Brawl Stars. E...
O que é isso? Deixa eu ver aqui.
Cara, Brawl Stars é um joguinho... Você joga em time com mais duas pessoas e... não sei definir em termos de gênero e tal, mas você dá tiro, você conquista objetivos e é isso aí, entendeu?
Mas ele tem os personagens maneiros.
Eu jogo online com amigos. Inclusive, outro dia eu me senti jovem, porque eu tava lá no trabalho. E tava eu e mais dois colegas de trabalho jogando com o celular dentro da mesma sala. A gente tava em time, tava os três, cada um com o seu celular, jogando o mesmo jogo juntos. Me senti jovem naquele dia.
Vocês fizeram fazer isso com DS e Mario Kart nos clubes que eu trabalhei.
É tipo isso. É tipo
eu fazia isso com N-Gage e o jogo da cobrinha 3D.
Nossa, aí. Isso é maneiro que vocês fizeram o multiplayer de sofá, só que no celular.
Exatamente, foi exatamente que a gente fez.
É o melhor dos mundos.
Cara, que é uma coisa que a gente esqueceu de falar do Stadia, que ele faz o multiplayer de sofá, só que em vez de ser um videogame fazendo os dois jogos, ou seja, tem que diminuir a qualidade para cada jogador, eles são dois Stadias e só divide na hora de mostrar na tela. Então todos vão jogar com a capacidade mesmo.
Você tá jogando o jogo numa máquina do Stadia e o outro cara tá jogando na máquina dele.
O player 2, cada um tá rodando numa máquina e só mostra na tela dividida, mas voltando.
Que faz muito sentido, né?
Eles podem, né? Estão podendo.
Exato. Mas eu acho que é um pouco isso, né? O lance do Stadia, como a gente falou, a gente não sabe modelo de negócio, mas assim, você começa a abrir possibilidade só por ser um negócio diferente, né?
Uhum.
Você tava falando de que joguinho você joga no celular? Antigamente, quando eu fazia parte do ecossistema Apple, porque eu tinha um iPod Touch antes de ter um smartphone, eu tinha aquele celularzinho de bastão e eu tinha um iPod Touch que eu comprei lá fora quando viajei. Aí eu jogava aquele Infinity Blade, cara. Como eu gostava desse jogo.
Que era legal. que você colocava pra carregar e não carregava o suficiente pra ficar bom.
Mas era um jogo que quem tinha iPhone usava pra mostrar como era foda pros plebeus que tinham Android, né?
Exato, no caso eu tinha o iPod Touch que tinha mais ou menos a mesma hardware. Uhum.
Sim, cara, o que importa é que eu descobri no outro dia que tem Civilization 6 pro iPad. E aí a minha vida mudou.
É de graça?
Claro que não, né?
Mas jogo de celular...
Florence. E funciona direitinho, tá? Eu testei, baixei lá, jogue de graça por 60 turnos e funciona bem direitinho.
Podia ser 60 dias, mano. Ia largar mais.
Não, e aí eu vou dizer, cara, faz sentido se você vai jogar um game pesado e tal, você ter um iPad ou algo do tipo, porque aí você tá usando aquele hardware pra alguma coisa. O cara que, sei lá, tem iPad pra usar Instagram, fica assim, porra, sabe? Dá pra ter um xing-ling usar Instagram.
E o iPad tem uma diferença das outras coisas da Apple e dos tablets Android, é que a obsolescência programada é bem mais lenta nele, eu tenho essa impressão. Porque tablet Android, em 2-3 anos, ele tá uma bosta pelas atualizações. Era suave, aí tu baixa uma atualização e começa a ficar capenga.
É, você pode não atualizar, né?
Mas aí ele para de funcionar várias coisas, os aplicativos não pegam mais, a Play Store não abre, ele vai te fudendo.
Cara, eu acho que pra mim, antes de eu estar puto com o sistema operacional, com lentidão do sistema, eu já tô puto com bateria. Bateria é a primeira coisa que me deixa puto em qualquer dispositivo. A falência orgânica da bateria.
Eu tenho uma pergunta, a pronúncia é obsolentismo ou
obsolescência. O que que eu falei?
Você falou certo.
Você vai fazer o Chaves agora, né? Pelo
eu ia Deus. Fazer o Chaves. Pena que ele não cooperou. Cara, minha esposa fica puta toda vez que eu falo o Chaves. E qual é o
retardado
certo?
Retardado do cacete, cara.
Mas então, vocês viram o vídeo? Quem viu o vídeo da Apple?
Eu vi o vídeo, digamos assim, o trailer do produto, não vi a apresentação.
Pois é, eu também só vi o trailer. Eu queria perguntar se teve algum jogo que chamou a atenção.
Sonic.
Não pode ser.
Não, esse dos dioramas eu achei bacana. Tem o outro também, deixa eu achar o nome aqui. É o Beyond the Steel Sky.
Essa é a continuação, né?
Não sei.
É a continuação de jogo que existe, peraí.
Ah, é? Eu sei que ele é... Todo o design dele é feito pelo Dave Gibbons, do Watchmen. Então achei bacana.
Calma aí. Quem falou que Sonic chamou a atenção? Foi o Lojinha?
Não, chamou a atenção porque eles falam, tem um monte de jogo aqui exclusivo. Aí manda o Sonic Generation.
Só pra ficar claro, eu não sou esse fã todo do Sonic.
Eu sou pra caralho. O jogo do Sonic
ficou decepcionado com o Female Furries. Né?
O JP já até casou com o Sonic na internet, mano.
Cara, pra mim, esse jogo de carrinho aí do Sonic, cara, tipo, é o Mario Kart, que é o meu jogo favorito, só que com o Sonic. Então, cara, só pode ser perfeito.
Ó, JP, esse Beyond the Steel Sky é continuação do jogo de DOS de 94.
Olha que maravilha.
Um Adventure.
Aqui, ó, os selling points, né? Os argumentos principais aqui da página do Arcade, primeiro, tudo que você puder jogar com uma assinatura, o outro é sem anúncio e sem aqueles in-app purchases, né, sem compra dentro do jogo necessária, o outro que a Priscila já mencionou aí, que é você poder pular do iPhone pro iPad, pro Mac, pra Apple TV, o outro é, que não sei se isso é exatamente uma feature, mas eles estão vendendo como feature, que é play offline, a outra que você quiser, né, é aquela coisa, né, e o símbolo é um avião, então assim, exato, você não vai poder jogar o Stadia no avião, a não ser que seja aqueles voos com Wi-Fi, e tem que ser um Wi-Fi muito bom. Então, realmente, pra quem anda muito de avião, talvez o Stadia não seja tão legal. Acesso até seis pessoas da mesma família, né? Ou seis amigos, né? Que eles sempre pode dividir com a galera. E
uma coisa vender.
Que é sempre importante quando você tá falando de Apple, é compromisso com a sua privacidade, né? Então, historicamente, a Apple protege melhor a sua privacidade do que outras plataformas. Né?
Fora o defapening, essas coisas que foi tudo Apple que vazou, mas fora isso. Foi o iCloud vazando.
Sim, mas aí a gente tá falando de outro tipo de coisa, né?
Eles não vão fazer nada. Não sei se eles vão proteger bem, né?
Não é questão do... Como
não é o Facebook. Não é o Facebook que tá ouvindo essa ligação. Ou...
Não, mas já faz uns 4 tá ouvindo, anos pô. Que teve aquele grande vazamento da PSN.
Sim.
Uns 4 anos já, né?
Sim.
Que aquilo foi foda, porque assim, vazou usuários sem de uma galera foda.
E passou uma semana fora do ar até eles exatamente. Ninguém descobriu o problema, ainda teve isso.
Então, a Apple é uma plataforma que não dá esse tipo de vacilo que realmente compromete seu uso, compromete sua informação, etc.
Eu não me empolguei, mas não ajuda o fato de eu não ter nada da Apple fora o MacBook e eu não jogar nele.
É, tem, no meu caso, que é o MacBook Air, que ele não roda nada. Então, assim, eu tô fora dessa brincadeira.
Eu não vou ter um iPad porque eu tô, tipo assim, já botei todo o meu dinheiro no ecossistema Android e não vou trocar agora, né?
Eu fiz a troca tem alguns anos, porque todos os celulares Android que eu tive, foi meio que vocês estavam falando assim, na primeira atualização, claramente o celular já tava tomando um baque. Uhum. E aí, alguns anos eu troquei pra iOS, eu tô com 6SE, já tem um tempão e ele parece novo ainda. Aí, na época eu fiz a troca, eu dei um tempo e depois comprei um iPad. E, cara, o iPad é... praticamente não uso mais meu computador, eu só uso quando eu quero jogar alguma coisa que peça mais, né? Tipo, um Apexzinho rola no PC. Mas ele é pra outros jogos, assim, ele atende super bem. Brawl Stars, o Civ, como acabei de descobrir. Ah. Enfim, todos esses mais tranquilos de jogar de App Store, o iPad resolve.
Cara, o meu problema com o iPad, que é um negócio muito classe média sofre, first world problems e coisa assim, é que ele tem um hardware poderoso o suficiente pra rodar o macOS e não o iOS. Só que não, eles insistem em ficar com o iOS.
Podia ser um Surface, né? Um Surface.
Ele podia ser um Surface fácil, assim, sabe? Ele seria muito mais foda do que ele é, mas ele tem essa limitação que é tipo assim, não, a gente não quer que você use ele como computador, ele vai ser apenas um celular grandão. Isso me dá uma raiva, cara. Sabe? Porque assim, ele, o hardware dele é muito melhor do que o meu Mac de 5 anos atrás, sabe? Então, porra, deixa eu usar essa porra como se fosse computador, mas não deixo. Enfim, como eu falei, foi só de problemas.
Pois é. Assim, foda que foi interessante, mas não vi nenhum jogo que eu falasse assim, caralho, ok, preciso comprar um iPad, por exemplo. Né? Eu, tipo, quero muito esse negócio. Não...
Mas que tipo de jogo que fosse, sei lá, exclusivo de uma plataforma, qualquer jogo já existente, falaria, vou comprar um dispositivo por causa desse jogo?
Ah, não sei. Ah, eu fiz várias compras assim, inclusive.
Não, então, mas só pra ter um exemplo, assim, porque realmente eu não consigo pensar em um jogo que seja
isso. O jogo dos dioramas, ele me deu uma leve balançada, mas mostrou muito pouco pra... Porque o Hironobu Sakaguchi, eu gosto bastante dos jogos dele, Lost Odyssey no Xbox 360, foi um RPG maravilhoso. Tipo, eu acompanho a carreira desse rapaz aí.
Vocês viram no trailer esse jogo do dioramas que o Máximo está falando?
Não.
Porque eu acho que gosto muito impressionante. Eles constroem o cenário como se fosse uma animação stop motion, sabe? Eles constroem o cenário e fotografam por todas as direções, e aí aquele cenário vira o cenário do jogo com personagens digitais andando por aquele cenário. É muito bacana.
E fica bonito pra cacete.
O visual é muito bacana, muito legal.
Mas aí vai saber que tipo de jogo é esse. Aí vai olhar um joguinho simples. Aí eu comprei um iPad à toa, né?
Exato. Porque eu não sou um gamer que nem o Máximo, Zé, Priscila, Lojinha. Eu não consigo me imaginar comprando um dispositivo por causa de um jogo.
Sabe? Ah, não. Mas eu digo assim, é sempre... Vamos dizer, eu tenho um tablet Android. Ele já tá... E não é um tablet super velho, é um tablet Tab 10, Note 10, sei lá, da Samsung, é um tablet bom, só que as atualizações foram lascando ele, tipo, em 3 anos ele já tá... Aí eu fico olhando os iPads, eu fico, porra, roda tão macio, né?
Tá uma invejinha, né? Não, cara, iPad é realmente outra experiência, assim. Ah, né? Eu tenho um tablet multilaser que eu comprei só pra poder ler gibi, e assim, ele é uma porcaria, mas serve pra abrir o Comics View lá.
Uhum, sim. Pois é, eu uso o meu tablet pra ler mangá e Marvel Unlimited. E é isso. Só pra isso. Porque qualquer outra coisa. E ver YouTube.
Netflix, eu não uso, não?
Na Netflix, geralmente eu boto no Chromecast pra ver na TV.
Não, eu perguntei só pro, sei lá, não, eu acho, viajando aí.
Eu uso. Acho que pra qualquer TV mais recente, que já tem o que é Smart TV, que já tem o app do Chromecast do Netflix. Acho que é mais prático, né? TV do que qualquer outra coisa.
Uhum. É, e pra viajar a bateria já não tá tão boa, Léo. Tipo, não dura 2 horas. Aí eu nem levo pra viajar. É isso. Caraca, que é foda. Pronto,
tipo, mas também eu só quero viajar por 2 horas. É o limite do meu...
Não, tá, com 2 horas eu chego em Roraima, porra.
Belém, talvez. Eu queria falar, 2 horas de viagem pro Mato, você tá no Amazonas ainda, né? É, porra,
pra caralho.
Não, é
Quanto
foda.
Quanto tempo demora daí pros Estados Unidos?
5 horas pra chegar em Miami.
Ó. Quanto tempo até... Vai ficar perguntando, né? Igual criança que cara. Quanto tempo até o Japão?
Ah, o Japão eu nunca fui, então não sei. Mas pro Rio é 4 horas. É quase a mesma distância do... de Miami.
Tá né? bem no meio do caminho.
E como que demora 12 até os Estados Unidos do Rio de Janeiro?
Ah, porque é mais longe, porque Manaus é mais perto de Miami do que o Rio é de Miami? Acho que isso explica, né? Até redonda e tal.
O Canadá, que é, você fica um dia, você sai num dia e volta 5 dias depois. Bizarro.
Você viaja no tempo, né?
É invocado. Quanto mais não, próxima a cidade, tipo assim, menos tempo leva. É muito doido.
Caraca, que doideira, né? Eu não sabia, não.
É, Fortaleza, Amsterdã é 8 horas. Foi uma viagem, foi um negócio estranho.
Bacana.
Né? O podcast de rotas de aviação, agora. Né?
Tá, a gente já mas depende, rota de aviação na Terra plana ou na Terra Globo?
Uhum.
Vocês queriam falar do PlayStation VR também?
Foi tão pai o negócio ali que, tipo, o PlayStation, a Sony hoje fez um videozinho mostrando os próximos lançamentos, mas foi tão focado em VR que eu vi tem uma hora e meia no máximo e eu já esqueci tudo. Lojinha, você lembra de alguma coisa?
Lojinha nem tá na ligação, cara.
Já saiu? Que já. Safado!
É a hora da criança dormir, pô.
Né? Pô, mas não tem mais mãe mandando nele, cara. Ele pode dormir a hora que ele quiser.
Não,
a mãe,
pior,
a mãe ele liga pra ele e fala, meu filho vai dormir.
Ele tem um patrão mandando nele agora. Irmão, pobre Tertúlia, que nunca vai sair porque agora ele vai ter que trabalhar ao invés de escrever livros, né? Coitado. Agora, a vida adulta, ela come at you fast. Ela...
Mas assim, eu realmente não acompanho nada de notícia de VR. Alguém acompanha?
Não, eu
tenho um e não acompanho, pra você ter uma ideia.
Porra, que legal.
Hein? Eu só acompanho os jogos que eu quero jogar.
É.
Mas assim, você acha que o VR hoje é uma experiência boa ou só pra quem é, tipo assim, entusiasta que quer ver o início da tecnologia?
Assim, VR é uma experiência legal pra você... Primeiro, é experiência mais que jogos, saca? É coisa pra você jogar uma, duas horas, que cansa, bicho. Cansa. Eu não consigo passar mais de 2 horas jogando VR.
Cair no chão umas 5 vezes, bater de cara na parede, é
isso. Não, você começa a chorar lágrimas de sangue, cara, que você tá com a televisão grudada no seu olho.
Nossa, né? Senhora,
que horror. Você tá fazendo exatamente de vingancinha aquilo que sua mãe falava pra você não fazer, né?
É, exatamente. Ah, só porque eu vou comprar 2 TVs e botar uma em cada olho. É mais ou menos isso. E tipo, mas, por exemplo, pessoas que chegam aqui. Eita, então vão prender alguém aí.
Ops, né? Sou eu. Chegaram, gente. Desculpa.
A Lava Jato, né? Então, o VR é legal quando vem pessoas aqui que querem testar, cara. A primeira vez que você joga é uma experiência transcendental, vamos dizer assim. Né? É muito diferente. É realmente muito, muito diferente. Vale a pena. Enquanto experiência, mas ainda não tem aquele jogo, caralho, compra pra jogar isso aqui, saca?
Não, e pelo contrário, né? Tem umas coisas que são portadas pra VR que ficam horríveis, porque eu lembro que eu li uma notícia, por exemplo, uma análise do Skyrim VR, que era triste, né? Um negócio que nada funcionava no jogo.
Não, por exemplo, o Resident Evil 7 é um jogo que você pode jogar o mesmo jogo em VR, vamos dizer assim. Só que qual é o problema? A resolução cai tanto que quando... Eu nunca vou esquecer, eu vou falar, pô, tô meio cansado, vou tirar o VR e jogar do jeito normal. Falei, caralho, como esse jogo é bonito. Então é assim que era pra ser e tal, que ele fica mais pixelado no caso do VR do PlayStation.
Jogo de terror no VR deve dar aquele cagaço, né?
É maravilhoso, de um jeito muito ruim.
Horrível, pois é.
Caraca, seria maravilhoso, não,
como eu definiria
o Change jogando.
Né? Não, cara, é foda porque o som fica em 3D, tu mexe a tua cabeça pra ver as coisas.
Agora
tu,
imagina,
a imersão é foda.
A gente põe o Change pra jogar e a gente não coloca a tela do jogo pras pessoas. Coloca só a gente filmando as reações.
Cara, eu vou dizer que a minha grande tristeza é que eu tenho um amigo que tem o PlayStation VR e ele tem a fase do Battlefront do Star Wars pro VR. E cara, é tudo que eu queria jogar na minha vida. Mas eu joguei 3 segundos e eu fiquei enjoada num grau.
Ai, que
eu
tive que
parar.
Né?
Senão eu sinceramente ia vomitar. Eu fiquei muito triste,
mas devia ter vomitado, pô. Aproveitar a experiência com tudo.
Cara, experiência completa. É muito maneiro, porque você olha pro lado e você tá abrindo a asa da X-Wing, saca? E você consegue navegar por dentro de um campo de asteroides, tá, a fase inteira.
Essa parada da
imersão, fantástica.
Né,
cara? Mas, cara, eu enjoei demais. Foi horrível a experiência.
Mas era, era, era só a fase de nave, porque geralmente a minha experiência aqui tem sido, se é uma nave que voa sozinha, vamos dizer, ela se mexe automático, dá menos problema. Mas quando tu tenta controlar pra onde anda, isso aumenta muito a chance de dar tontura, entendeu?
É, então, você controla, não é só a fase, você controla, você consegue navegar com a nave.
Não tem um lance relacionado com os frames também? Que se você tiver com uma contagem baixa de frame, enjoa mais? Então...
Mas, por exemplo, os jogos têm muito, tipo assim, como você se movimenta? Você pode se teleportar pros lugares, você pode, tipo, andar em ângulos fixos. Tipo assim, não é um FPS normal, porque senão você fica tonto em dois tempos. Tipo assim, andar pra um lado olhando pro outro, pronto, já ficou tonto.
E esse é o lance, porque o que tava rolando? Sei lá, você tá na nave, aí você vai reto, tem o campo de asteroides na frente. Você olhou pro lado, porque tem uma outra nave, tinha, sabe, uma batalha, né? Tá vindo uma outra nave aqui do lado. Você olhou pro lado pra ver, nossa, cara, na hora que você volta, você não consegue. E o lance, assim, não sei se é do PlayStation VR, se acho que era, mas a resolução parecia muito baixa. Então parecia tudo muito pixelado. Isso também não ajuda, saca? Então fiquei muito chateado.
Pois é, o PlayStation VR, ele funciona melhor com o PlayStation Pro, que ele faz uma resolução um pouco maior, mas ele não é, tipo assim, quem joga no Vive, que é $900, é outra experiência, né? Tipo, é pra ser comprado por parques de diversões com esse preço. Tipo, diz que é outra parada, que é tipo, é 1080 em cada olho e tal, você não fica, é completamente diferente e tal, mas o PlayStation VR é tipo de entrada, saca? É só pra, nossa, no futuro isso vai ser muito legal.
Não, cara, de entrada é o cardboard.
o cardboard é bem de entrada.
Com cardboard certeza. É de entrada, cara. É bizarro.
Tem mais alguma coisa? Opa, desculpa, vai, Priscila.
Não, eu falei que eu só sei que eu queria voar, cara. Eu queria Sim. muito voar.
E tem um jogo no VR que é mais que um jogo, tipo, você é só uma águia voando, tipo, num mundo que, vamos dizer assim, a civilização acabou e tá lá em Nova York, cheia de árvores e tal. E você é uma águia que voa controlando a direção com a cabeça, saca? Por onde você olha, você voa. Aí é relaxante e tal, porra. E
dá pra
aí,
você, tipo, olhar pra baixo pra ter a águia bater no chão, assim, espatifando sangue?
Eu acho que dá. Eu não tenho certeza.
Essa é a primeira idiotice que eu ia tentar fazer, cara. Só pra testar pra ver se ia funcionar essa parada.
Mas aí ia te assustar, cara, porque é um reflexo natural, tipo, você se sente caindo nessa merda. Você tá caindo. Você sabe que é só um jogo. Por isso que tem tanto vídeo na internet, tipo assim, do pessoal no shopping, naquele negócio de... Uhum. Tipo, gritando, louco. Porque não adianta tu saber que é mentira.
Então, quer ver como eu sou trouxa aí, acreditar e ia cair no chão junto? Uhum. Sabe aquele... Na Universal tem um simulador lá dos Simpsons, sabe qual é?
Sim.
Você foi?
Sim, ele não se mexe, né?
Aquela parada se mexe um pouquinho e o nego joga vento na tua cara.
Porra,
e
aí, quando começou não se mexe, a subir, tava focado.
Quando começou a subir, eu fiquei... Aí eu comecei, isso é uma montanha-russa, isso é uma montanha-russa. Eu fiquei desesperado, cara. Eu achei que era uma montanha-russa de verdade.
Sim.
Não desesperado, mas eu fiquei repetindo, isso é uma montanha-russa.
Ficou desesperado.
Aí o chuvisco amigo meu mandou, cala a boca, moleque, isso é um simulador, a gente tá parado no mesmo lugar. No VR eu ia cair no chão, eu ia bater de cabeça na parede, ia fazer tudo errado.
Sim, esse é o futuro do videogame.
E o meu futuro vai ser morrer jogando videogame, estão, na lápide.
Vocês estão zoando, mas vocês não lembram quando lançaram o Wii e toda a sequência de acidentes domésticos que o Wii causou?
Ah, sim.
Como é que a gente não se matou, hein?
Teve que começar a ser vendido com aqueles nunchaku, sei lá o quê.
Proteção, na verdade.
Eu não sei como a gente não se matou jogando boxe na casa do Change uma vez, lembra?
Sim, verdade.
ninguém acertou ninguém naquele dia, cara, ele tava cheio pra cacete.
O Wii salvou a indústria de TVs, né? Porque o que se quebrou de televisão tacando o controle nela?
Exato.
Venderam mais TV do que na Copa.
Né? Então, gente, mais alguma coisa que vocês querem adicionar ou podemos finalizar?
Acho que podemos, né?
Vai começar de outra coisa, então.
É justo. Então, pessoal, esse foi um MDM Games plantão especial, Stadia, né? Espero que vocês tenham gostado e sei lá o que, é que vai ter depois, se vai ter comentários, se vai ter outro bloco. Então, fiquem com o que vier. Tchau.
Falou. Com o que vier.
Alô, alô, galera do bem, e às vezes nem tão do bem assim. Aqui é Rodrigo Menezes para o MD Monas. Hoje vamos falar de uma coisa divertida, uma coisa inusitada, uma coisa onomatopeica. Vamos falar da POC-Con. Isso, onomatopeica, porque POC, aliás...
É, faz um sonzinho.
É, faz um sonzinho. A nossa primeira tarefa da noite é desvendar para vocês o que é POC. Mas antes de tudo isso, a gente tem que apresentar quem tá com a gente nesse bate-papo de hoje. Ah, do lado direito do ringue está José.
Oi!
Tudo bem, José?
Tudo bem, como está você, Rodrigo?
Estou bem, como está Brasília?
Chuvosa.
Ah, Rio de Janeiro tá estranho também. Não sei se tá chovendo porque eu apaguei e eu só acordei ainda agora porque o meu organismo é muito profissional e eu acordei exatamente na hora da gravação. Estou disfarçando tudo isso com profissionalismo, mas talvez tenha sido mero acaso.
Sei.
Foi talvez mero acaso, mas não. Eu sou muito profissional e eu acordei exatamente na hora. E para falar conosco da POC-Con, estão aqui os organizadores do evento, Mário César.
E aí?
Que Mário?
Aquele mesmo.
Ah, eu... Opa! Eu ia... Não, e o melhor de tudo é que realmente a parte boa é que não é dentro do armário, é atrás do armário. Então, né, não é dentro do armário, não.
Fora do armário.
Queremos.
Graças a Deus. E, além do Mário, Rafael Bastos. Diga oi, Rafael.
Oi, Rafael.
Então, meninos, antes da gente desvendar o que é a POC, desvendar o que é a POC-Con, apresentem-se como vocês preferirem, na ordem que vocês quiserem. Quem são vocês? Na balada, na noite?
Os mais velhos primeiro, né, Mário?
Ah, obrigada. Me respeita, velho. Eu sou o Mário César. Eu sou autor e editor de quadrinhos. Também sou cartunista. Eu já fiz charges pro UOL, pro Socialista Morena. E publico quadrinhos desde 2007. Eu já editei a Revista Front. Eu já trabalhei na editora Via Lettera, onde eu editei Rafone, Gibone, Love and Rockets. E eu tenho a minha série Entre Quadros, que é a quarta edição. Foi tipo, um dos primeiros quadrinhos aqui no Brasil a tratar abertamente de questões LGBTs. E meu trabalho mais recente chama Bendita Cura, que é um quadrinho que aborda questões como a cura gay e homofobia.
Legal, legal.
Rodada
palmas, palmas
mesmo.
E palmas.
Palmas, palmas, palmas.
É. Rodada
não,
mesmo.
Não, porque não, aqueles...
não é brincadeira não, viu?
Tem uma carreira aí, meu amor.
E Rafael?
Bom, e eu sou...
É, chegou
sou
sua Rafael vez.
Mar, minha vez agora. Não tenho toda essa estrada, né? Mas eu sou designer gráfico e nas horas vagas sou ilustrador. Minha carreira nos quadrinhos é um pouquinho mais recente. Tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu comecei mesmo a tentar profissionalizar mais essa minha parte de quadrinhos, ilustração. E o projeto que eu comecei é chamado Pornolices, que eu abordo situações eróticas de um jeito cômico para tentar trazer um pouquinho de discussão e tentar quebrar alguns tabus, assim, através do humor também e de tratar a sexualidade com leveza. E aí estamos nessa. Fiz o meu primeiro quadrinho no ano passado, no Catarse, e estamos aí na luta para fazer o próximo já.
E quem é esse que está na gravação conosco?
tem alguma coisa de fundo aí, né?
Não, tranquilo. Nós estamos acostumados com elementos estranhos. E agora que as apresentações foram feitas, que a gente já sabe quem está por trás da POC-Con, o que vem a ser esse raio de POC? Que bodega, que bosta de POC é essa? Porque assim, não que a gente não saiba, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente fala... A gente fala para, né?
Para não iluminados.
Nerds, para nerds não iluminados, nerds... Enfim, nerds que não têm o brilho púrpura, sei lá. O que é POC, gente? O que é POC?
Então, você começa, Mário, explicando?
O POC vem de uma gíria antiga que chama POC-POC. Era uma gíria que antigamente era usada para denegrir, né? Os gays mais efeminados, que se vestiam com roupa de mulher, etc. E esse nome veio justamente... Ele é onomatopeico porque ele vem do barulhinho do salto alto, que faz com como anda, né? Faz poc, 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 poc. E aí, de uns tempos pra cá, foi abreviado só pra POC. E virou uma coisa pra chamar tudo quanto é LGBT. Tipo, um viado da velha. Como se chamar alguém de viado, ou de mano, ou sim, brother, alguma coisa assim. Virou um termo geral pra viadagem, né?
É, e é meio gente, comum, mas... né? Na comunidade LGBT, a gente sempre se apropriar de expressões, né? De alcunhas que eram usadas pra denegrir a gente. E a gente sempre acaba meio que pegando e virando, né, pra ser um negócio super empoderador pra gente também, né? E POC, sim, tipo, tá nesse
momento. Eu tava pensando nisso.
Não, mas a intenção
eu tava pensando nisso mais cedo, né? Que viado, bicha já foi ressignificado, viado já foi ressignificado. Tanto que os héteros se chamam de viado, né? Qual é viado? Ah, a gente tem esse poder de ressignificar, que a gente vai ter que lidar com essas palavras o tempo inteiro, né? Porque não vão deixar de chamar a gente de bicha nem de viado. Então acho que a gente consegue pegar, transformar e fazer com que elas não nos afetem, né? A gente consegue dar um efeito nulificador pra elas. E, não nulificador, a gente torna positivo, né? A gente não fica indiferente a elas.
É a coisa de admitir, de enfrentar, né? Como é que a gente enfrenta isso? Ah, seu viado, sou sim. E aí?
Isso aí, né? Exatamente.
Quando, a partir do momento que a gente
a partir deixa... disso você, a partir disso você pode fazer mais nada, né? Se eu já não me incomodo. Exatamente.
Eu não deixo essa palavra me atingir. Então, ela perde essa força, perde ofensiva. Força. E é super válido, acho ótimo que a gente hoje seja capaz de lidar com isso dessa maneira, né?
Sim, com certeza.
E agora que a gente já sabe o que é POC, antes de definir o evento, vamos falar agora, que a gente vai falar depois também, quando e onde vai acontecer, para já ficar na cabeça das pessoas, né? Ótimo. Em que data e onde vai ser e como chega, porque a gente repete depois isso no final, para, né, para fazer mesmo uma lavagem cerebral.
Ah, isso. Então, a POCCon, ela vai acontecer no final de semana da Parada LGBT aqui de São Paulo, que é no dia 22 de junho, no sábado. O evento vai acontecer das 10 às 19 horas, num espaço de eventos chamado... Só um momentinho. Osaka Naniwakai. Osaka Naniwakai.
Que fácil.
É um lado.
Fácil.
É tipo, a um minuto do metrô Vila Mariana. É do lado. Isso.
É só atravessar, a rua já tá lá. Isso aí.
Ótimo.
Atravessou o posto, já é o espaço.
Ótimo. E então, as pessoas já devem estar entendendo que uma POCCon vai ser a reunião de toda a galera LGBT que produz quadrinhos, né?
Exatamente.
Isso mesmo.
E aí vem, né? Mas como é que é... Não sei se eu tô me atravessando aqui, mas como é que é essa cena hoje? Como cara, é que tá a cena LGBT?
Tá efervescente, cara. Essa é a melhor palavra pra descrever, assim. Eu, quando publiquei o Serenata da Solidão há uns 6 anos atrás, tinha eu, tinha Laerte, tinha Catita, tinha um gato pingado aqui e outra ali, sabe, produzindo. Aí hoje, quando eu vou pros feiras, tipo Comic Con, FIC, Bienal de Curitiba, etc, o Perifacon lá, tá cheio de autores novos. Tá incrível, cara. Muito incrível. E a gente se surpreendeu muito, mas muito, com a quantidade de gente que tá se inscrevendo agora na POCCon.
Ah, gente, que arraso.
Sim, eu e o Rafa, a gente tinha um certo receio, assim, antes de, tipo, será que vai ter autor quente pra montar uma feira só com isso, só com esse tema, etc.
Sim, verdade.
Aí a gente foi indo atrás, procurando. Eu apresentava pra ele os que eu já conhecia, ele mostrava os outros que ele conhecia. Aí a gente falou, tem um escopo aí já pra uma feira legal, cara. E aí, quando a gente abriu a inscrição, foi, puf, no primeiro dia já alcançou a quantidade de mesa que a gente tava de inscrição.
Nossa!
Sim, e assim...
E foi no primeiro dia, em poucas horas, né?
Exatamente.
Porque é muito, é muito legal isso, se a gente for pensar que, por exemplo, a gente acabou de falar, né, que um dos trabalhos que o Mário fez foi editar algumas HQs do Ralph Koenig. Se a gente for pensar em Europa, é um mercado estabelecido. Você ter quadrinistas LGBT, eles são estabelecidos, eles já têm carreiras longevas. E a gente pensar isso aqui no Brasil é bastante surpreendente e legal, né? Pensar que existe toda essa galera criando.
E assim, só pra saciar minha curiosidade, vocês falaram que no primeiro dia já tinha chegado na quantidade de mesas que vocês estavam pensando pro evento. Quanto de gente é isso? Quantas pessoas são isso? Sim.
Vai ser por volta de 50 mesas, mais ou menos.
Sim.
50.
É. Isso. E aí ele vai ter mesa que vai ter gente dividindo com outro autor, então vai ter mais de 50 autores lá.
Isso.
Gente!
É. Isso é gente é, pra então, cacete, né?
Caramba, eu posso pra Dedéu.
E eu posso. E a gente pode dizer que esse número passou bastante na quantidade de inscritos.
Bastante, cara.
Bastante.
Nossa. Vocês tiveram que chegar, assim, que deve ter sido um trabalho bastante difícil de escolher quem é que teria que, quem poderia participar.
Vai ainda, porque vai até dia 10 a inscrição.
Então, nossa, imagina então, isso.
Então, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, a gente já fabricou a meta.
Imagina. Nossa, que bom, gente. E uma coisa, a gente está falando aí de artista, porque eu imagino que vai ter uma boa quantidade de gente em São Paulo, porque eu acho que é onde vai estar a maior parte desses artistas concentrados, até por questão de característica, mas a gente pode esperar gente de fora. Como é que tá isso, geograficamente? Onde essa galera tá?
Eu posso dar uma olhada no, nas estatísticas aqui do formulário de inscrição. A maioria das pessoas ainda é do Sudeste.
Certo.
Então a gente tem a maior parte das pessoas de São Paulo, tem muita gente do Rio, tem artista do Espírito Santo. O Sudeste tá sendo a maior concentração ainda. Mas a gente tem gente vindo de Natal, assim, sabe?
Ah, que legal.
Sim.
Eu acho que é justamente isso também, bom, né? De a gente conhecer todos esses olhares, né? De cada região, que vai dar até uma composição boa, né? De visões.
Não, já tinha gente pedindo pra gente fazer PokéCon no Nordeste, faz em Floripa.
Olha, já estão...
Retorno, né?
A gente tá pedindo pra calma, vamos um passinho calma, de cada vez, calma, mas gente. A gente chega
aí desse,
lá.
Aí desse jeito eu vou querer uma Centro-Oeste, que eu tô em Brasília.
Eu tô daí, né? Quem sabe?
Opa, olha aí.
E assim, quando nasceu a ideia mesmo? Quando é que vocês viram que era possível, que poderia acontecer? Como é que vocês foram materializando isso?
Eu tava dito desde o ano passado, assim. Eu já tinha vontade de fazer isso há bastante tempo, mas nunca achava que ia ter escopo, sabe? Que me faltava alguém pra embarcar e tocar o barco junto comigo. O Rafa também já tinha essa vontade há bastante tempo. Bem, quando a gente se conheceu, a gente trocou essa ideia e foi conversando. Amadurecendo a ideia, cara.
É que a nossa reunião oficial, eu até lembro que foi no meu aniversário, no ano passado. Foi em setembro, né?
É, isso.
Então, eu... quando eu vi que, tipo, que o Mário já tava meio com essa ideia também, eu joguei por alto pra ele, assim, a ideia. E aí foi no meu aniversário que eu sentei com ele, mais uns dois amigos, pra ver o que eles achavam, né? Se dava pra fazer, se não dava, quem podia ajudar. E, assim, na hora, todo mundo se empolgou, a gente começou a trocar um monte de ideia, assim. A gente já teve a ideia de fazer no final de semana da parada. Então, assim, foi uma reunião, assim, de meia hora que a gente tomou, o evento tomou forma, assim, sabe? Tipo, nesses 30 minutinhos.
Nossa, é bem legal. E porque, por exemplo, vocês como já devem ter participado de outras convenções, né? Como a Comic Con, que até o avatar do Mario tem.
Já passou por Naval, minha gente.
E eu imagino que deve ter sido também uma oportunidade boa para vocês conhecerem outros artistas do mesmo segmento, né?
Sim, com certeza, cara.
E aí, acho que já...
quando eu comecei a publicar quadrinho com essa temática, meio que só tinha eu, assim, uns gatos pingados, cara. E aí, conforme o tempo foi passando, vi mais e mais gente, fui conhecendo mais autores. Foi muito bacana, cara, de feira. Sempre conheço gente nova.
Foi muito legal o que aconteceu esse ano, que foi até uma coincidência, né, Mário, que a gente tava comentando. Que a gente falou em setembro da feira, e aí quando aconteceu a Comic Con em dezembro, eu não lembro qual foi o quadrinista, se foi o Júlio, acho que foi o Júlio Almeida. Ele lançou uma lista no Facebook com todos os artistas LGBTs que estavam na Comic Con.
Sim.
E foi uma lista que viralizou bastante. Então eu lembro que a gente imprimiu a lista e ficou tipo falando um por um, assim, do projeto da PocCon, pra meio que tentar levantar todo mundo, sabe? Fazer a cabeça de todo mundo. E aí a gente conseguiu ter um termômetro muito legal dos artistas do projeto do também.
Nossa, sim, legal pra caramba.
Em 2017 eu fiz a lista de artistas LGBTs que tinham lá, levantei, eu não tava participando, mas eu fiz a lista e uma galera, tipo, nossa, tem esse tanto, assim. Eu mesmo me surpreendi com isso.
Sim.
E depois tinha mais gente ainda, cara. Isso é bem legal.
Já dá pra encher uma boate.
Com certeza.
Nossa, muito
e
bom.
E assim, a organização disso é algum edital, financiamento coletivo, porque eventos demandam dinheiro, né?
Sim.
E assim, vocês, como é que...
Ou vocês são ricas, né?
São mecenas, né?
Eu acho que esse não é o caso.
Não é o caso. Ah, gente, mas não falam que os gays são ricos porque não tem que casar, não tem filho. Ai, será que vocês não são... As gays ficaram juntando dinheiro a vida inteira pra fazer um evento de quadrinhos?
Será que foi isso?
Foi isso, hein? Não, a gente tá mantendo algumas coisas assim de começo do nosso bolso, mas o primeiro a gente tá querendo fazer assim com o custo mais baixo possível, sabe? Uhum. E aí a gente vai buscar patrocínio de empresas pra ajudar nos custos, vai ter uma parte que vai vir do preço das mesas, né? Que a gente vai cobrar um valor bem baixo dos autores, mas que já vai ajudar com os custos que a gente vai ter. E nós também vamos fazer... Pode adiantar, Rafa, do...
Ah, já pode, né?
É assim, que a gente vai fazer tipo um kit gay pra vender e ajudar no evento. E aí vai ser tipo
algum
souvenir do evento, um pôster,
legal,
geladeira.
E já vai ser item de colecionador, hein, gente?
Sim, exatamente. Verdade. Da primeira de muitas.
A primeira Popcorn.
Exatamente.
Ai,
a gente
nossa,
vai fazer
legal.
E entregar lá no dia.
E aí, esse kit vai estar... Porque a entrada do evento... Esse kit vai estar em... A entrada vai ser gratuita. Arrasaram.
Uhum. Olha, foi a primeira coisa que eu vi. Desculpa, mas eu sou pobre. Então, foi a primeira coisa que eu vi. Foi a entrada gratuita. Explodiu assim na minha cara. Pá! Gratuita. Ótimo.
Então, porque assim... a ideia da PocCon mesmo foi assim... Ser uma plataforma para artistas... E assim, ser o mais democrático possível na hora de ser essa plataforma para os artistas. Então, assim, a gente tem o preço super simbólico da mesa para os artistas e a gente pretende manter o evento com a entrada gratuita, porque a ideia é realmente, assim, que a família toda vá participar do evento, sabe? Tipo, você tá do lado do metrô, vai lá ver que você vai se surpreender com o trabalho dos artistas, sabe?
Até héteros vão ser bem-vindos.
Até héteros, por incrível que pareça.
Então, olha só, sem heterofobia, gente, olha só. Sem heterofobia.
E assim, eu achei ótimo, porque eu só percebi depois que vai ser no final de semana da parada, porque é burra total, idiota.
Cuidado com a
idiota.
Burra.
Cuidado com a burra. Eu vou todo ano pra São Paulo na época da parada, e quando eu vi o evento, que legal, dia 22 de junho. Aí eu não me toquei. E assim, eu vou todo ano pra São Paulo nessa época, mas eu não vou à parada, né? Eu vou porque a cidade tá cheia de gente, sabe? Sim. Tem festa e tal. É bom pra você aproveitar. Os aplicativos explodem, o celular até trava, enfim.
Mas a nossa ideia
é que eu sou casado, já não posso estar nesses detalhes.
Não pegou, né? Essa coisa de aplicativo. Enfim, mas assim, é uma...
Era, minha amiga. Mas a nossa ideia foi aproveitar essa coisa de ser na época da parada justamente por causa disso. Ia ficar mais fácil para trazer tipo, autores de outros estados, por exemplo, porque ia ter uma galera que já ia vir para cá, para São Paulo, para a parada, etc. Vai ter a visibilidade do evento, né? Que com isso em São Paulo vira, fica centrado nisso. Então, as coisas sobre isso assim, tem mais visibilidade nessa época.
Pois é, né?
Então, era o período perfeito para a gente fazer o evento.
Você vê quando a pessoa é empreendedora, né? Tipo Betina, que é uma fazedora.
R$1.500.
Só que hoje nós estamos com R$1.502. Então, assim, está.
Que em 6 anos se tornarão.
Eu mereço!
E assim, a previsão então é de ser anual, né? A previsão é de que aconteça todo ano. Vocês estão pensando num formato tipo FIC, que é de 2 em 2 anos? Não.
Não, a ideia é fazer anual.
É, fazer anual. A gente quer meio que tentar deixar essa data marcada já, assim, de sábado da parada ser dia de PocCon.
E é muito oportuno, justamente, né? Ótimo. A cidade, isso ser na época. E existe, eu não sei exatamente como é que isso funciona, mas vocês estão pensando de repente incluir o evento no contexto das comemorações mesmo, né, da Semana da Parada, como é que funciona isso, essa divulgação?
Calendário oficial.
Isso.
Sim, a gente vai atrás do pessoal que organiza a parada pra tentar isso.
Tá legal.
É. Porque já tem, já tem a feirinha no Anhangabaú, né?
Isso.
Tá na quinta, a feirinha na quinta.
E aí fica tendo uma mais uma opção, né? Tipo,
exatamente.
E se entrar realmente pro calendário, show, maravilha. Agora que já sabemos, né? Que a gente já sabe o que é PocCon, que as pessoas vão ganhar um kit gay, que vão entrar na PocCon, vão virar viado, enfim. Quais são, assim, quais são as influências de vocês? Quando vocês começaram a ler quadrinhos, o que vocês começaram a ler? O que vocês gostam de quadrinhos? Enfim, como foi a trajetória de vocês desde lá de trás com os quadrinhos? Desde antes de vocês se tornarem quadrinistas, né? Quando vocês se perceberam gostando de quadrinhos, como é que foi isso? Como é, o que vocês gostavam quando começaram? O que vocês leem hoje? Enfim.
Então, assim, acho que desde novo é o padrão Turma da Mônica, né? Acho que é o primeiro contato da maioria das pessoas é os quadrinhos da Turma da Mônica. Mas uma coisa que, assim, eu sempre gostei, e tipo, e hoje é o que eu consigo produzir, eu sempre gostei de quadrinhos homoeróticos, né? Então, desde de quando eu podia ter acesso a isso na internet, eu ia atrás, tipo, de alguns autores, assim, e principalmente os quadrinhos mais orientais, né? Principalmente os Baras. Então, tipo, de influência pra mim, tipo, acho que o maior de todos é o Tagami, e é a minha inspiração hoje, assim, pra chegar, tipo, no nível de detalhe, tipo, de anatomia, de situações eróticas e tal. Eu acho que de inspiração de quadrinhos, eu acho que é a minha maior, até hoje.
Ah, legal. Quando você mencionou essa questão de quadrinho homoerótico, né, eu me lembro que por muito tempo também eu baixei, né, naqueles primórdios de internet, baixei muita coisa de Tom of Finland também. Toda essa galera.
Também.
E aí, eu acho que acaba sendo a porta de entrada de muitos, né? No fim das contas.
Para drogas mais pesadas.
Bem, já eu, minhas influências maiores são Will Eisner, eu acho. Eu leio muito mais, hoje em dia eu leio muito mais graphic novel, tá? Eu lia mais super-heróis só quando era adolescente, assim. Mas o Love and Rockets, que é uma influência minha também. Eu gosto muito do Gilbert Hernandes. O Ralph Koenig foi um dos primeiros quadrinhos com temática assim, LGBT que eu li, eu adorei e tal. Aí tem muita influência, gente. Eu gosto muito do Neil Gaiman, gosto muito do Alan Moore.
E uma coisa interessante que você falou, né? Que você já gostava do Ralph Koenig, você já gostava de Love and Rockets. E depois você editou esses quadrinhos. Como é que foi essa experiência?
O Ralph Koenig eu conheci quando eu fui editar. Eu conhecia mais o Love and Rockets já, quando eu editei. Foi foda, seria. Nossa, eu tô editando um quadrinho que eu adorava. Inclusive no Love and Rockets foi um dos primeiros quadrinhos que eu vi personagens LGBTs. Bem representados, sabe?
Sim.
Foi muito foda editar esses livros, cara. Foi muito legal.
Acho que só aquelas oportunidades legais, né? Da vida.
Foi um aprendizado também, porque eu tive a visão não só de autor, a visão de editor, sabe?
Na época você já produzia também?
Eu produzia. Eu consegui emprego lá na Via Letra por conta do meu trabalho na Front, que teve uma edição. Edição 17, que eu tive um material selecionado, e aí a revista não tava saindo porque não tinha ninguém pra diagramar a revista. Eu falei, gente, deixa que eu faço. Aí eu diagramei, a dona da editora lá, a Mônica, gostou do meu trabalho e me chamou. Ela falou, tô precisando de alguém pra diagramar, etc. E me ajudar com a editar os quadrinhos. Eu, beleza, tô dentro.
Azul.
Né?
E assim, como é que é essa transição? Como é que é sair do mundo do trabalho regular e virar quadrinista e ganhar dinheiro com isso e se sustentar disso? Como é? Como são? Onde vivem? De que se alimentam?
De que se alimento? Cara, é uma aventura, assim, cheio de altos e baixos. Eu trabalho agora com freelancer, né? E aí freelancer tem essas coisas, né? Tem mês que você vai ganhar bem, tem mês que não pinta muito de trabalho, cara. E aí tem que aprender a gerenciar as contas pra não ficar no vermelho, né? Mas não é fácil, cara. Assim, o mercado de quadrinho brasileiro, ele é muito limitado ainda. Muito, né? Tipo, tem poucos autores que realmente só vivem de quadrinhos. Muito pouco. A maioria trabalha ou como ilustrador, ou como designer, ou como professor, sempre faz alguma outra coisa para ela, assim. Ou é publicitário. É, a maioria da galera que tá produzindo quadrinhos tem um emprego pra pagar a conta e faz quadrinho por amor à arte, assim. Aí tem
e é o caso de vocês hoje. Vocês não vivem unicamente de quadrinhos.
Isso. Eu vivo de coisas relacionadas a quadrinhos, sabe? Tipo, faço ilustração, dou palestra, faço feiras, que, né? Essas coisas que me dão renda, assim, então. E não exatamente, mas são coisas relacionadas, assim.
E assim, um desdobramento dessa pergunta. Vocês acham que por não, serem
o
artistas...
Rafael
que...
respondeu.
Ah, é verdade, é, então... que mal educada.
É porque nessa parte eu só fico quietinha escutando mesmo, porque eu tô no momento inicial ainda, sabe? Então, tipo, toda a minha produção, tipo, na parte de ilustração de quadrinho também, eu faço por hobby, por paixão mesmo, porque o meu trabalho mesmo, eu sou designer numa agência, então o que paga as contas hoje é o trabalho na agência. Toda essa parte de ilustração e quadrinho é pra conseguir alguma coisa extra mesmo.
Gente, só pra falar, entrou o Felipe, que ele é lá do MDM.
Ele é hétero, gente, calma.
It's too gay in here!
Pois cuidado. vamos tratar ele bem.
Senão ele não volta.
As pessoas aqui, gente...
Tudo bom? Tudo bem, Felipe? Nossa, é um hétero com o neném. Trouxemos a família brasileira pra junto de nós.
Está representado.
É. Paternidade responsável.
Oi?
Mário tá por aí?
Mário está.
Olha aí, Mário. Como é que você tá? Belezinha?
Tudo bem, Felipe. Como você tá, querido?
Ah, elas se conhecem.
Esse povo de quadrinhos é um gueto, né?
É um ovo esse mundo dos quadrinhos.
É um ovo. Eu nem sei do que vocês estão conversando, eu vi que tinha um link, eu falei, eu vou apertar o link porque o guri dormiu, mas aí ele tá gemendo aqui já,
então Mário e Rafael, eles estão falando da vida fácil de quem vive de quadrinhos no Brasil.
Facílima, gente, só nadar em dinheiro, contar, é difícil contar o dinheiro.
Exatamente.
Né? Só rica! Ontem chegou 2 baldes aqui, eu falei, balde, gente, vocês estão entregando em balde agora? Dinheiro? Muito ruim.
Uma vida, né? Mas então,
Rafael, que aí você tá começando, né, nessa vida.
Isso, nessa vida fácil, né?
Coitada.
E aí é isso, o meu trabalho mesmo é como designer e eu tô começando a testar, assim, tipo, porque eu sempre tive medo de expor meu trabalho, né? Então foi, tipo, de 2 anos pra cá que consegui ter mais coragem, medo de colocar a cara a tapa, assim, e postar o que eu gosto de fazer e sentir a recepção das pessoas e ver, tipo, os caminhos que dá pra seguir dentro dessa área, assim. Então eu tô nesse momento meio de testar, sabe, de entender mais ou menos.
Não, e eu gosto que, assim, a pessoa sai do medo de expor o trabalho para a organização de uma convenção. É muito rápida, né? Tipo assim, a coisa muito rápida, maravilhosa.
Um pouquinho ansioso, talvez.
Não, melhor, é ótimo.
E o melhor de tudo, o primeiro trabalho dele é um trabalho erótico.
Sim, sim. acho que eu perdi a vergonha bem rápido, né?
Não. Isso é muito bom, muito bom. Assim, outra coisa que era o que eu ia perguntar antes do José lembrar que eu tava sendo mal educado e que não deixei o Rafael responder, enfim, mas aí eu vou voltar à pergunta, que é, tipo, o fato de vocês, né, trabalharem, de serem artistas LGBTs, isso em algum momento é um limitador para trabalhos, assim, o que eu quero saber é que se vocês sentem que isso em algum momento é um entrave para vocês, se vocês... Porque vocês acabam virando do nicho, né? Como é que vocês percebem isso? Ou não percebem, ou dá igual, enfim, como é que é?
Cara, eu quando comecei a publicar quadrinhos, eu não era assumido publicamente. Eu sabia que eu ia ter que acabar abordando essas questões nos meus trabalhos, porque eu sempre falo de cotidiano, etc. E eu só fui abordar isso quando eu me senti seguro comigo. Eu acho que isso é uma questão mais interna do que externa, assim, sabe? Do autor se sentir seguro para falar dessas questões. E quando eu publiquei, eu fiquei receoso. Será que vai ter público? Será que não? Quadrinhos é um meio muito de meninos héteros, brancos, assim, maioria do público, sabe? Eu falei, será que vai ter público pra isso? Eu ficava meio inseguro. Aí quando eu publiquei o Ciranda, eu vi que tinha público.
E tinha claro que tem, ansiosa, eu tenho o Ciranda, né? Tá aqui em casa, na minha prateleira. Eu sou público. Então,
a recepção foi muito boa, assim, tipo, me surpreendeu muito. A galera, porra, que massa que você tá fazendo, etc. Teve gente que levou meu quadrinho pra terapia, até assim, tipo, falei, nossa. Outros, tive uma resposta muito bacana, assim, até de gente que eu achava que era bem, quer dizer, que eu via que é meio machista, assim, tal, eu via como, pô, cara, passei a entender melhor por causa do teu quadrinho e tal. Falei, pô, massa, obrigado, saca, pô. Essa recepção foi muito boa, assim. Eu não tenho medo de virar nicho do nicho do nicho, porque não é só isso que eu faço, sabe? Mas virou uma coisa que me destaca ao mesmo tempo, entre outros autores.
Sim, porque quando você tá dentro de um nicho que já é. Você, quando você é um nicho dentro de algo que já é um nicho, você acaba virando referência também, né?
Sim, exatamente.
Tem uma coisa muito positiva também, que você acaba virando referência e é o que você falou, você se destaca.
Exato. E nesse sentido, acho que até me ajudou, assim. Eu passei por algumas de gente vindo querer desmerecer o trabalho. Ai, não vou ler essa merda porque tem dois caras se beijando. Ah, quadrinho gay. A gente ouve essas coisas direto.
Sempre muito, assim.
Tem. Quando eu participo de feira, que nem o FIC, tem pai que vem com criança, assim, vê que o negócio é um tema, tem esse tema, ele puxa a criança pra não olhar com medo de que, ai, meu filho vai virar gay esse negócio.
Adoro. Mas... adoro aquele meme da criança que vai. Olha ali! Um quadrinho gay da volta pra criança já montada.
É, exatamente,
e,
né?
E eu fico pensando, assim, vendo o seu trabalho, por exemplo, o Bendita Cura, que é um, sabe, é bastante forte, você vê a sensibilidade que faz aquilo. Como é que é pra você criar aquilo também, você botar aquelas coisas no papel?
Ai, é foda, né? Que às vezes eu fico com dó do personagem.
Pois é, gente, aquela parte da infância dele, cara. É forte.
Sim, mas o autor tem que ser um pouco cruel, né, cara? Porque tem que ter um pouco de sangue frio, assim. Ah, vou fazer isso mesmo, porque é assim que a história vai funcionar, sabe?
Não, e funciona muito bem.
E tem que tomar um certo cuidado, assim, pra não falar. Será que vai ficar apelativo demais também, etc? Assim, fica nesse vai e vem, assim, sabe? Na hora de escrever.
E Rafael, você sabe, alguma coisa a complementar?
Então, no meu caso, é diferente porque, assim, foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque é um trabalho mais recente, e aí eu me considero realmente, tipo, o nicho do nicho do nicho do nicho, assim. Porque eu faço trabalho mais voltado pro erótico mesmo. Uhum. Então, assim, geralmente as pessoas que chegam no meu trabalho, elas já estão esperando ver aquele tipo de conteúdo, sabe? Então, assim, eu nunca tive nenhum problema de receber algum tipo de comentário estranho ou mensagem... homofóbica ou de algum tipo de violência, e pelo contrário, assim, as pessoas geralmente chegam no meu trabalho procurando saber sobre sexo e, tipo, e como encontram através de desenho, através de história, acham um jeito mais fácil de chegar no assunto, sabe? Então minha recepção acaba sendo o contrário até. Eu sinto que as pessoas são muito mais abertas pra falar de coisas pessoais, assim, por causa do meu trabalho, sabe? Uhum. Tem horas que às vezes fica uma coisa meio terapia, assim, minhas DMs. Se a gente tem gente que pergunta se eu fico recebendo nude, tipo, não recebo nude, eu fico recebendo, tipo, ah, é porque meu marido tal coisa, ah, é porque eu queria ter coragem de fazer tal coisa, sabe?
É, muito a sua proposta mesmo, discutir esses assuntos, e é bem legal pensar como isso tá influenciando essas pessoas, sim, né? Sim.
E é muito incrível, assim, então é uma experiência um pouco diferente, e eu acho que eu me encaixo também realmente, tipo, no nicho do nicho do nicho, sabe?
E vocês acham que por exemplo, que eu acho que essas experiências de vocês, e também até essa exposição, você ter mais artistas LGBTs colocando seu trabalho aí para ser visível, a internet deu essa chance também, né, de colocar na mão do autor a possibilidade de expor o trabalho dele, entre aspas, ao mundo, né? E quando você entra na questão do financiamento coletivo, então vai para um outro nível. Como é que vocês enxergam essa evolução dessa coisa? Internet, mídia social, financiamento coletivo e a visibilidade para artistas LGBT.
Além disso, tá mais fácil de você imprimir as coisas com uma gráfica. É muito mais tranquilo, assim. Antes, para tu publicar um livro, era para editora. Né? Agora,
que aí você,
tá muito mais fácil.
Você que é antigo pode falar isso, né? Desculpa.
Eu não falei nada, eu que falei, hein?
Não, mas assim, é que normalmente o José é a pessoa que sofre bullying por ser uma pessoa idosa, né? Então, assim, qualquer oportunidade que o oprimido tem, ele quer virar opressor. Só queria dizer isso.
Preconceito com meus cabelos brancos.
Não, mas hoje tá muito mais fácil se autopublicar, cara. Você pode montar um site, um blog, ou publica numa rede social, e aí tu vai começando a formar público. É bem diferente do que era há 15, 20 anos atrás.
E o conceito de rede social, né? De tipo assim, de todo mundo ter voz, de todo mundo se agrupar, se sentir fazendo parte de uma coisa maior, é o que é o mais foda de tudo isso, né? Tanto pra produção de quadrinho, ou pra audiovisual, sim, pra tudo, né? Tipo, as pessoas terem voz.
Sim, e não só pra produção. Ah, desculpa.
Não, pode falar. Eu ia falar isso mesmo, as pessoas terem voz é incrível.
Sim. Não é que eu falar que não só questão de produção tá mais fácil, mas também de distribuição por conta de essas feiras que estão rolando, tipo a PocCon. Né? Tem muito mais feira de quadrinho agora do que há 10 anos atrás, cara. Antes só tinha o FIC, a Bienal, né? Tipo, começou assim. De repente teve a CCXP, que virou um monstro aqui, com um público maior até do que as feiras lá de fora. E os eventos se solidificaram, estão se multiplicando direto, tá tendo agora. Esse é um canal muito bom pra gente desovar a produção, sabe? Porque não basta fazer produzir e imprimir, você tem que vender o quadrinho também, cara.
Sim, isso é muito importante. Mas eu acho que principalmente, né, você não fica na dependência de vender o seu trabalho e é aquilo, além do seu trabalho ter que ter qualidade, você ainda tem que dar a sorte de encontrar um editor que não fique enviesado por causa de preconceitos, por exemplo.
Sim.
Então,
sim.
Fica realmente uma situação bem, não vou dizer confortável, porque continua sendo difícil, né? Mas as possibilidades aumentam hoje em dia, né?
Assim, porque tem muita editora que não se sentia confortável de publicar esse tipo de material.
Sim,
conta de preconceito, etc, achava que não ia ter público, que investimento podia não pagar, sempre era mais difícil também.
Até hoje as pessoas enxergam o quadrinho meio que uma coisa infantil, então você imagina as barreiras que isso cria, né?
Sim, com certeza, cara. A gente vê isso muito em feira também maior, como fica, etc, que vai um público ali procurando Turma da Mônica, coisa assim, ou coisas similares, achando que é só, e quando chega lá, se depara com aquele monte de quadrinhos diferentes, de vários estilos, de vários públicos, de vários gêneros, aí abre um pouco a cabeça. Assim.
Sim, sim. É porque
já melhorou bastante.
Muito bom. E a experiência de vocês com financiamento coletivo, que ambos tiveram, né?
Sim.
Como é que foi? Como é que a divulgação, também a recepção dos projetos, demorou a emplacar? Teve que ter algum impulso? Como é que foi isso?
Não, os dois que eu fiz pro financiamento deram certo, né? Não foi fácil, cara, o financiamento coletivo é uma agonia. Sabe, cara, 50 dias de puro sofrimento. Nossa, que horas você fica, meu já, Deus, hoje ninguém apoiou, socorro, você quer morrer.
É aquela coisa, né? Olha a cada minuto, não.
Sim, você fica no F5 ali.
F5.
É um sufoco, cara, mas deu certo. As duas vezes que eu fiz deu certo. E devo fazer do próximo volume do Bendita Cura. E...
Ah, sim.
Uhum. Vou sofrer de novo.
Mas, por exemplo, você já sente que você tem um público cativo, digamos assim?
Sim, right. Eu sinto. Eu já vejo que tem um público que tá sempre apoiando, tá sempre comprando, tá sempre apresentando pros amigos, etc. Isso eu vejo que eu já consegui formar um públicozinho assim.
Legal. Stalkers não ainda, né?
Socorro.
Ou será que não?
Será?
Será que não? Será que não tem um ouvindo aqui essa conversa? E você, Rafa?
Então, minha experiência foi super positiva também. Por enquanto eu lancei só o meu primeiro quadrinho e foi a mesma coisa, assim, tipo, desespero, fazendo story, fazendo post. Mas aí as pessoas começaram a divulgar mesmo, tipo, os amigos foram divulgando. Aí quando saiu a matéria no Hornet, aí que deu tipo um boom, assim. E aí ele passou da meta, eu consegui aumentar a revista também. Então foi assim, foi uma montanha-russa de emoções. E eu tô me preparando pra passar por isso de novo, assim. Mas eu preciso respirar muito ainda.
Yeah. E, por exemplo,
pra quem pensa que
fala dele,
pra quem pensa que o Hornet não, pra quem pensa que o Hornet só serve pra uma determinada coisa, tá vendo? Isso é uma matéria no Hornet, só no quadrinho, eles produzem conteúdo,
tá vendo, gente?
Estão produzindo conteúdo, estão informando.
Mas o pior também é que assim, o pior não, né? É, eu lembro quando eu divulguei o Catarse, teve muito site pornô que divulgou também, então assim, eu sou muito grato ao site pornô por ter divulgado o Catarse. Porque a meta foi batida. Bateram outras coisas também, vendo o site, mas a meta foi batida.
Sou muito grato. Sou muito grato ao bigblackdicks.com.
Justamente, a lista é enorme.
A lista, já teve um que publicou sobre a PokéCon, inclusive, né?
Sim, verdade, esses dias publicaram.
Pois é, eu publiquei no meu story sem ver que era um site pornô, assim. Eu falei, que legal, publicaram. Tipo, quando eu fui ver, depois eu... Eita.
Cara, é muito bom. Assim, eu acho que o legal é isso, é pensar às vezes. Eu não sei você aqui deve ser uma sensação completamente diferente, mas perceber que a comunidade abraça um projeto, seja essa coisa do Catarse, seja a PokéCon, deve dar uma sensação muito boa, né? Aquele calorzinho.
Com certeza. Com a PokéCon, a gente tá sentindo isso, né, Mário? Porque assim. O que a gente recebe de mensagem, sabe? De comentário nas postagens, assim, é surreal. Tipo, eu fico mandando uns prints pro Mário, assim, a gente fica, tipo, trocando umas mensagens e a gente fica meio sem acreditar, assim, porque, tipo, essa sensação de que realmente a gente é uma comunidade que, tipo, que apoia, sabe? A criatividade, a produção artística, assim, isso, tipo, é muito sensacional mesmo, assim, é, tipo, é uma coisa que eu fico real, sem palavras.
Ah, legal. Então, eu imagino que o primeiro contato que eu fiz com vocês foi pelo Instagram, né? Ou inclusive deve ter sido bem chato mensagem pra vocês. Mas eu ficava pensando, porra, tô mandando essas mensagens aqui do Instagram. Eles devem estar com essa caixa lotada, eles nunca vão ver as minhas mensagens.
Não,
tá vendo bastante
mensagem. A gente tá tentando, como tá só nós dois, então assim, quem tá ouvindo, pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem, pode comentar, uma hora a gente vai ler. Mas exatamente. É porque, como tá só nós dois, então assim, a gente tá naquele processo de tipo tem que ver Instagram, tem que ver Twitter, tem que ver Facebook, aí tem gente que manda nossos perfis pessoais também, então tá uma maratona, assim.
Eu imagino isso. Eu inclusive falei com, vocês conhecem, né, a Luísa Lemos?
Sim,
conheço, que aí eu vivo de mesa com ela na Comic Con.
Isso, que aí justamente eu falei com ela, ai gente, tô tentando falar com os meninos, não consigo. Ela falou, ah, eu conheço eles, vou tentar falar também. Mas muito bom. E nem perguntei, ela confirmou? Ela tá entre os artistas que vão?
Ela se inscreveu.
Ah, sim, legal.
E assim, vocês têm uma ideia em relação às pessoas inscritas? Como é que é a... Como é que tá essa composição? Tem, que eu ia perguntar, como a gente tocou o nome da Luísa, tem bastante galera trans inscrita? Como é que tá essa proporção, assim? Vocês já conseguiram ter essa visualização?
O Rafa tem acesso.
Eu tô dando uma olhada aqui nos gráficos das inscrições. A gente tá com um público bastante diverso. Por exemplo, deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui de informação. Por exemplo, no campo de orientação sexual, a gente só tem 40% de homossexuais. O resto está dividido em bissexuais, pansexuais, assexuais, os héteros também, né?
Que nossa!
Trans, não binárias. Então, então assim, a gente tá conseguindo pegar uma diversidade bem grande. Então, a gente quer estimular até bastante as pessoas a continuarem se inscrevendo, porque assim, a gente quer ter uma amostragem bem grande, sabe? Tipo, de diversidade mesmo, pra gente conseguir ter uma representação grande também na feira.
A PokéCon não será GGG.
Não será.
Não, graças. Vai ser um dos critérios pra gente fazer a seleção. Porque...
Ah, legal.
Indicado, sabe, assim.
Não, porque, sim... É a maior queixa, né? De todos os eventos, de todo rolê LGBT, é sempre essa, essa apropriação do G, né, e de você deixar as outras coisas de lado, né, e assim, a gente precisa também que outras histórias, né, que outras histórias cheguem, se a função é
muito fácil, sim.
É isso, e tipo assim, esse foi o meu maior medo quando a gente lançou o formulário, eu conversava bastante com o Mário, porque assim, a gente tem artistas próximos da gente, né, que tá meio dentro da nossa bolha, né, e assim, infelizmente, tipo, a nossa bolha acaba se resumindo, tipo, mariamente, né, tipo, a homens gays também, que sejam, tipo, numa posição social parecida com a nossa, então assim, o maior desejo que a gente tinha mesmo era que quando a gente lançasse o formulário, a gente tivesse pessoas que expandissem mesmo, tipo, a nossa visão de artistas mesmo, que a gente poderia alcançar só dentro da nossa rede, sabe? E a gente tá vendo que isso tá acontecendo, então assim... Pra gente tá sendo maravilhoso isso.
Sim, que foi uma coisa até que a gente discutiu quando a gente tava falando sobre a feira, era se a gente ia convidar os artistas ou se ia fazer uma inscrição mais aberta, assim.
Sim, verdade.
E abrir um formulário pra inscrição da galera, essa é a forma mais bacana de pegar mais diversidade, sabe?
Sim, com certeza. Com certeza. E eu não sei se a gente já perguntou aqui ou se foi só quando a gente estava conversando por mensagem. Vão rolar, tipo, painéis? Vai rolar algum espaço para discussão, para debates? Como é que vocês estão pensando isso?
Isso a gente vai montar depois que a gente acabar essa parte de seleção dos artistas.
Ah, certo.
Tá
certo.
Porque aí, assim...
Quando tiver prontinho, a gente anuncia, então.
Pô, bem legal.
Show. Então, José, eu acho que a gente conseguiu abranger tudo. Tem alguma coisa que você acha que ficou faltando?
Não, acho que é isso. Só ver se os meninos eles têm alguma finalização, alguma mensagem final para passar. E digam seus canais de contato. As inscrições para a PocCon provavelmente ainda vão estar abertas. Quando é que acaba as inscrições? Desculpa.
É 10 de abril.
Ah, então, quando sair esse podcast, provavelmente ainda vai estar aberto. Então, passa aí o recado de vocês, redes sociais, tudo isso. Jabazinho.
Tá, meu site é www.mastermario.net. Lá vai ter minhas redes sociais para me seguir. Tem lojinha para comprar meus quadrinhos lá também. Recado, bem, vamos tentar fazer essa PocCon, a coisa mais maravilhosa do mundo. E se tiver empresas interessadas em patrocinar, apoiar a gente, ajudar, entre em contato com a gente através dos nossos canais. Acho que é isso.
Rafael?
É isso. Quem quiser me achar, as redes sociais é @RafaBRIlustra no Facebook, no Twitter, no Instagram. E eu acho que só completando o que o Mário falou, a PocCon tá sendo feita por duas pessoas que são LGBTs, assim. Então, assim, não é evento que tá sendo feito por uma empresa, tipo, querendo lucro, nada disso. Então, é um evento que é feito da comunidade, pela comunidade, assim, e pra toda a sociedade mesmo. Então, tipo, quem quiser vir, tá super convidado. O evento é gratuito, pra todas as idades. Então, pode vir com criança, pode vir com a avó, com a bisavó. Que, tipo, todo mundo vai ser super bem-vindo. E é isso, tipo, a gente precisa da força de todo mundo pra fazer o evento acontecer mesmo. E a gente tem certeza que vai ser maravilhoso, que vai ser o primeiro de muitos.
Vai, haverá de ser.
Haverá de ser.
E assim, só pra meio que dar uma... Como direi? Me perdi no pensamento. Poxa louca.
Alô,
não, o que eu ia falar é que assim, que melhor, assim, além de ser um grande momento dos artistas se encontrarem, trocarem, exporem seus trabalhos, né, ganharem dinheiro vendendo suas coisas, né, que a gente tem que pagar os boletos, tudo. Além de ser uma ótima oportunidade de quem é LGBT conhecer quadrinhos LGBTs, é uma oportunidade excelente para quem é hétero, para quem é cis, né, para entender um pouco do nosso mundo, porque os quadrinhos LGBTs, muitos desses quadrinhos, eles são autobiográficos, eles fazem referência direta ao nosso cotidiano. Não que eles sejam só autobiográficos, mas tem muita coisa de experiência, tem muita coisa de situações, tem muita coisa de, sabe, das nossas vidas que está ali, né? E eu acho que é uma oportunidade boa para quem não tem muita proximidade com esse mundo, para quem não tem amigos gays, né? Aquele álibi para dizer que não é homofóbico. Ah, eu tenho amigos gays. Uhum. Então, assim, para quem não está inserido nesse universo, eu acho que é uma oportunidade única de você poder chegar e, além, não só comprar, sabe, as revistas e tal. Claro, compre para ajudar, porque é difícil você, né, viver de quadrinhos. Mas de trocar uma ideia, de conversar com a pessoa, de conversar com um artista, né? E assim, de você ter acesso às nossas vidas, às nossas histórias, à nossa realidade, e de entender que tipo, a gente não chegou numa nave espacial e que a gente não é tão diferente, que na realidade a gente é bem parecido, sabe? Que as nossas vidas são muito, muito semelhantes às suas, que tem os boletos tudo para pagar, entendeu? Sim. Que tem problema, sabe, que pega ônibus de manhã, que pega metrô, que tem, às vezes tem um chefe chato, entendeu? E tem as especificidades, sabe? É uma oportunidade do público em geral se abrir para conhecer o nosso universo. Eu acho que é um bom momento, sabe?
E dá um recado de que justamente isso, as pessoas que elas se permitam conhecer essas histórias diferentes, essas narrativas diferentes. Porque isso é uma coisa que eu acho que a gente até já discutiu outro dia, né, Drigo? Nós passamos a nossa vida lendo histórias que não são nossas. Sim. E, ok, a gente aprendeu a entender essas histórias, a gente aprendeu a entender aquelas mensagens que não são necessariamente nossas. Então, tá na hora de outro público também conhecer. Não é... Você não precisa ser gay para ler um quadrinho LGBT, porque, no fim das contas, ele é um quadrinho.
Por que você não pode
ser capaz de sentir empatia, de se identificar com aquela história?
Pois é, e ninguém vira heterossexual aqui por ler quadrinhos com protagonistas heterossexuais. Sim. A vida toda.
Pois é, e assim, boas histórias, elas são universais, tá? Por isso que a gente consegue entender e ser tocado pelas mensagens das histórias de hétero que a gente... histórias de hétero, muitas aspas, né? Por isso que a gente conseguiu, por isso que a gente continuou comprando e lendo gibi e se sentir identificado com essas histórias, porque boas histórias são universais, elas comunicam coisas que todo mundo compartilha, né? Então, assim, leiam as nossas histórias, sabe? Conheçam a nossa história, vão na PocCon, que será onde e quando, olha de novo, falem o local e a data, por favor.
Que vai ser no dia 22 de junho, no final de semana da Parada LGBT de São Paulo, no Osaka Kanyu Akai, um espaço de eventos que fica na rua Domingos de Moraes, 1581, do lado do metrô Vila Mariana. O evento vai ser das 10 às 19 horas.
No Osaka Kanyu Akai.
Osaka
Kanyu Akai.
Então, a gente tem até junho para aprender o nome. Então vai rolar. Vai rolar. Até junho a gente está com esse nome na ponta da língua.
Já está gravado.
Então, meninos, obrigado pelo tempo de vocês, pela conversa com a gente. Quem estiver ouvindo, que quiser saber mais informações sobre a PocCon, gente, é só jogar PocCon no Facebook, no Instagram, que vem, tá?
No Twitter
vem.
Também, tá tudo
no
lá.
No Twitter, vem. Tá vocês, tudo lá.
Vocês não pagaram uma fortuna, tá, nesse nome à toa. A garantia de
tá todo mundo se esmurrando pra conseguir esse nome.
Exatamente.
É que nem a gente com Bichas Nerds. Tava Exatamente. Todo mundo querendo usar esse nome, a gente foi lá, botou uma mala de dinheiro na mesa e pá, é nosso, pronto. Então, é isso, gente. A gente se vê dia 22 de junho na PocCon. Obrigado, meninos.
Ai, a gente agradece demais.
Um beijo, que isso. É nóis. Super hétero, topzera, né? Eu terminar assim, fechar, é nóis. Pars, pars.
Valeu.
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 Valeu, mano.
Falou, valeu.
Salve, salve, nerdaiada mardita. Rez de Nebuquim aqui, passando pra dar um recadinho. Um não, vários. Eu não sei quantos. O primeiro recadinho, meu canal do YouTube. Acessem lá o meu canal. Tem vídeos bacanas sobre colorização Cocopique, construção de objetos pra quadrinhos, construção de veículos, objetos em perspectiva e por aí vai. Haverão novos vídeos também, tá? Então se inscreva no canal Rodney Buquemi, dá um like no vídeo e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Tem também os sketchbooks do Buquemi que ainda estão disponíveis para venda online. Quem quiser é só mandar um e-mail para buquemi@gmail.com ou mandar um inbox no Facebook, estamos aí. E a lista de commissions continua aberta também, tá, galerinha? Então vamos lá, vamos ajudar o Titio Buquemi aqui, ok? Então é isso, galerinha. Se cuidem, um grande abraço e vida louca e próspera.
Solta o gato, Charlissan! O canalha da lambada chegou! Eu já falei que o vagabundo sou eu sou putão, putão, putão. 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 Solta o gato, Charlissan. Aqui é só o Raz, hein? O canalha da lambada. Vem dançar com o papai, vem, vem, vem. Arriba, muchacha. Dei uma mulher no brega, mostrei que putão sou eu. Eu sujei o nome dela, o carro dela agora é meu. Dei uma mulher no brega, mostrei que putão sou eu. Eu sujei o nome dela, o carro dela agora é meu. Tô na rua sem destino, a minha barca de patrão. O meu carro é importado na pegada de putão. Tô na rua sem destino, olha a barca de patrão. O meu carro é importado na pegada de... Eu já falei que vagabundo sou eu. Eu sou putão, putão, putão. Eu sou putão.
Eu sou